Está no ar mais um podcast locadora. Hoje estamos aqui para ir atrás de criaturas místicas nesse vale abandonado por sabe lá quem. E sabe lá que Deus a gente está fazendo aqui, porque, meu Deus do céu, que coisa bizarra é essa. E estou aqui com meus amigos. Eu, desgraça, estou aqui com o Kino.
Pô, claro que a gente está aqui pelo único motivo que qualquer homem faz qualquer besteira, por uma bucetinha. Que isso, cara?
Comecei feliz, bem, hein? Feliz dia da mulher aí, já que passou aqui, né?
Tá que pariu, hein?
E o Boom?
Ele é um colosso, eu não largo osso, e de novo já virei fé.
Eu quero mods de Shadow of Colossus só com o elenco da TV Colosso, pô, como os mods, né,
cara? Pior que faz sentido, né, cara? Porque TV Colosso, eles são bichos peludos, né, cara? E a parte...
Sim, gigante, né, cara?
É o pelo,
sim,
né, cara?
Sim.
Dá pra fazer até são... um... Aí a pessoa que... As pessoas que sabem desenhar, que deve ser, tipo, muitas que ouvem aí, daí faz o... Aquele crossover bacana, né, dos Colossos com o TV Colosso. Aproveitar tipo também... Aquele... Minhas habilidades de Audacity, eu vou fazer um remix da abertura com a música do jogo também.
Nossa! Aí você pode. Isso aí me lembra, você falando de desenhar, me lembra daquele livro que um cara lançou, né? Que é tipo a versão, os Colossos em versão mulher, tá ligado?
Eu tô vendo isso agora, cara. É de um cara da. É de um cara da. Como é que é o nome daquela empresa? Da. Fez o Odin Sphere, o Dragon's Crown, cara. Puta merda.
Vanillaware.
Vanillaware, eu vou até mandar o link aí. O cara é o Shigataki. Aí, ó. Aí. Daí tem.
Ei, cadê? Foi
isso. Tipo, não é versão, é, olha, né? É versão tipo anime, né, cara?
Basicamente. Olha só que.
Cara, tem uma que tem um quadrinho, né, cara? Do tipo, o maluco mirando, aí ele mira na cabeça, desce, mira lá na. nas partes baixas. Né?
Eu gosto que o colosso lá, o voador do deserto. Os enchimentos são as tetas, cara.
Tá que pariu.
Eu tô vendo aqui. Eita!
É, começando já muito bem aqui o podcast, então hoje vamos falar desse clássico do PlayStation 2, Shadow of the Colossus, ou Corra que os Colossos vêm aí, né? É uma introdução muito boa. E vamos lá, mas primeiro os nossos recadinhos básicos de sempre. Somos o Podcast Locadora, e temos nosso site lá, o que não caiu de novo, que é o locadoratv.blogspot.com. Temos o e-mail lá, que é o locadoratv@gmail.com. Temos nosso Twitter também, que você pode ir lá twittar, e provavelmente é a nossa ferramenta principal de comunicação, que é daí é o @locadoratv. É, eu ia falar o URL. E dentro do nosso site, nós temos também lá os links pro nosso YouTube, pro canal de Discord, se alguém quiser falar alguma coisa lá, que pelo que eu tô vendo faz, tipo, era, se não ninguém falar nada.
Sim.
E morreu. É isso aí. É, morreu, né, cara?
Ah, e nossa, tem vida. Também nossos contatos lá, se você quiser falar com cada um de nós, tem lá o Twitter de cada um lá, pra você tiver curiosidade em seguir a turma aí, tá aí pra você.
Isso aí, então vamos lá nessa jornada melancólica e misteriosa, e é isso aí. Então, vamos lá, Shadow of the Colossus, cara, agora que eu vi que o jogo é de 2005, cara, tipo, é muito...
Sim, feliz, cara, ele saiu no mesmo ano que o God of War, né, cara, que é o outro grande clássico do PlayStation 2.
O primeiro? Caralho.
Sim, o primeiro, pelo que eu vi, o primeiro, cara.
Ah, é, que o 2 é de 2008 ainda, né?
É. Sim, o 2, se eu não me engano, ele sai logo no, já quase no final de vida do PlayStation 2, né, que aí... Tem aquela velha mutreta da Sony, né? O fim da saga sai no videogame da próxima geração. Se não comprar, você se fudeu.
Mas sabe que não foi só a Sony que fez isso, né, cara? A Halo teve essa também, né?
É, então. E aí a galera só bota...
Tipo, foi a estratégia de vamos seguir a nossa franquia na próxima geração, cara. Tipo, é até bem genial, se tu for pensar.
Sim, era o que prendia a galera, né? Entre pra fazer ir pro console, né? Com certeza uma ótima ideia.
Mas enfim, não vamos falar de God of War, que já falamos disso, mas inclusive God of War tem a morte de um colosso no 2, né? Lembrando disso.
Exato, cara.
Seria só você.
Colosso de Rhodes.
Cara, antes de falar de Shadow of the Colossus, vale falar do... Mas antes de falar de Shadow of the Colossus, eu ia dar uma olhadinha no Ico, que eu não joguei o Ico, né? Que é o primeiro jogo do Team Ico, né? Veja só você. Muito criativo, né? Vamos pegar a base do jogo, a base do time no nome dele, né? Muito comum nos japoneses, inclusive, né? Se for pensar nisso.
Sim, sim.
Mas e aí, cara, tu que jogou o Ico, Diga aí.
É, eu joguei, inclusive, até... Tipo, eu acho Shadow of Colossus muito melhor, mas eu prefiro mais o Ico. Principalmente que o Ico é um jogo mais good vibes comparado ao Shadow of Colossus, cara. Que puta merda, é pura depressão esse jogo. Cara, eu joguei o Ico. O Ico, ele é a história desse garoto com chips de nome, veja você. Ico, que ele, por algum motivo, tá sendo levado pra um castelo porque ele é considerado uma criança amaldiçoada por ele ter chifres, né? E nisso, normalmente, as crianças são deixadas nesse castelo pra serem sacrificadas pela rainha. Só que, por sorte do Ico, ele consegue escapar de onde ele ficaria preso pra morrer. E a partir daí, a aventura dele dentro desse castelo, junto com a filha da rainha, a Iorda, que seria sacrificada pra rainha tomar o corpo dela e continuar jovem por mais uma década, milênio, sei lá quanto tempo aquela mulher dura de vida, que ela dá a entender que ela já tá viva há milhares e milhares de anos. E o jogo é exatamente isso, cara. É você com o Ico andando nesse castelo, resolvendo os puzzles pra tentar escapar de lá, junto com a Iorda, que é a menininha que você vai tomando conta enquanto você vai andando. O jogo, ele é bem simplesinho, ele é bem pequeno, ele é bem contido, por assim dizer. Ele tem quebra-cabeças bem legais, mas ele é bem mais assim, ele é bem mais um jogo de puzzle mais padrão. Você tem que ir com plataforma, você tem que botar o peso no lugar X e ir pro lugar Y, ou empurrar a pedra de tal lugar pra jogar a pedra pro outro canto. Então ele tem sempre essas brincadeirinhas assim. Mas o jogo, ele já possui um pouco de coisas que a gente veria futuramente em Shadow of the Colossus, como por exemplo a movimentação do personagem. O Ico também, ele tem uma movimentação totalmente destrambelhada, né? Principalmente que ele é uma criança, né? Que é uma coisa que o Wander vai ter também no Shadow of Colossus, né? Que ele anda todo destrambelhado também, né? Meio que se balança, meio como se ele fosse um bonecão do posto, tá ligado? Tem que ficar mexendo os braços. E, cara, o jogo... E tem principalmente a parte lá do parkour de pobre, né? Ele subindo nas paradinhas, né? Sem muita manobra radical, né? Só se pendurando, pulando de um lado pro outro. E o Ico, ele tinha um lance a mais de que ele podia usar pegar, tipo, pedaço de pau, espada e afins pra atacar as sombras, que eram os grandes oponentes do jogo, né? As sombras que elas estão no começo do Shadow of Colossus, né? No Ico, eles eram os vilões mesmo. Você tinha que enfrentar eles em alguns lugares, porque era a missão deles, era pegar a Iorda e levar ela pra rainha. E o Ico tinha que enfrentar eles pra devolver isso. Tipo, o jogo, ele é bem simples, ele é bonito, como eu falei, ele é bem bonitinho, ele é bem fofinho. Tem esse lado dark também, como tem no Shadow of Colossus. Mas o final dele é mais good vibes comparado com o final do Shadow of Colossus. Só que a grande ponto desse jogo é que, apesar dele ser um jogo do PS2, dele ter muita influência sobre o Shadow of Colossus, ele é um jogo muito obscuro. Ele é um jogo muito obscuro. Poucas foram as pessoas que jogaram. Provavelmente quem jogou porque ouviu que era da mesma galera do Shadow of Colossus, né, cara? Ele não é tão ambicioso assim como o Shadow of Colossus. Apesar dele também ser bem bonito, principalmente para a época do PlayStation 2, dele ter uns designs legais, o castelo onde se passa o jogo todo se passa num castelo. O castelo é muito bem feito, os puzzles são muito bem. Não só um negócio, meu Deus, que algo complicado, mas também são bem legalzinhos, tem uma questão de backtrack legal também no jogo. Mas ele é bem simplista e ele não acabou não fazendo muito sucesso, assim, eu não sei dizer se o jogo se pagou ou não, mas ele é meio que o pontapé inicial pro Fumito Ueda seguir pro projeto seguinte dele, que é o próprio Shadow of Colossus, né? Então, muito do que ele aprendeu no Ico, que ele fez no Ico, ele vai levar pro Shadow of Colossus, mas também ele quer se desvencilhar do que ele fez no Ico ali. Que ele até fala, tipo, as primeiras demos do Shadow of Colossus, o nome tinha como o nome de Nico, né? Que parece, eu achava que era por causa do numeral japonês, né? Porque o 1 é It, então é I, o I de Ico vem de It, Ni é 2. Mas não, parece que o Nico vem da junção das palavras Neste Ico, né? E a ideia do Shadow of Colossus era exatamente ser uma continuação direta do Ico. Tanto que, se você procurar aí, vocês acham o trailer aí do Nico, que é um jogo que ele seria em co-op. Olha só, veja você, que coisa interessante. Onde você tem 3 Icos atacando um Colossus, né? Que eu acho que, até se não me engano, é o segundo Colossus que você enfrenta lá. Mas aí, depois o Eden, em entrevistas, ele fala que ele não queria fazer uma continuação de Ico. Ele falou que seria muito fácil ele simplesmente reaproveitar os designs de personagem do Ico e jogar no jogo, mas não era o que ele queria fazer. O que ele queria fazer realmente era um novo jogo, e principalmente, ele tinha a ideia de fazer algo completamente diferente do que ele já tinha feito e do que o próprio PlayStation 2 estava apresentando na época, né? Querendo ou não, nessa época de PlayStation 2 Eu acho que o que tava mais reverberando eram jogos de ação, seja hack slash ou de tiro, e jogos de esporte, né? Então, tipo, aquela parada bem padrão, uma sala cheia de inimigos, onde seu personagem é altamente bem preparado, tem uma gama de golpes que vai derrotar todos eles, né? E ele não queria algo assim, ele queria algo muito mais diferente daquilo ali. E até eu acho que ele chega a falar em algumas entrevistas que ele se propunha a algo até mais artístico, né? Tanto que tem os cacuetes dele na hora da entrevista, ele fala em algumas entrevistas que, pô, da equipe ali que ele que fez a entrevista para o pro projeto, na visão dele, só duas pessoas estavam realmente preparadas. Eu acho que são 32 cabeças dentro do projeto, né? Então, tipo, porra, tem muito disso dele, desse perfeccionismo dele em relação ao Shadow of Colossus. Mas em relação ao Ico, é mais ou menos isso, cara. Ele foi o pontapé inicial ali do cara, até do Team Japan, né? Que eu acho que é o nome do estúdio, né? Que aí teve essa divisão do Team Ico aí, que o Desgraça destacou, que é a galera que fez tanto o Ico, o Shadow of Colossus e também o The Last Guardian, né? Eles também estão envolvidos no The Last Guardian, que é um time exatamente pra esses tipos de jogos. Mas é, o pontapé inicial do Ico foi exatamente isso, cara. O próprio Shadow of Colossus, ele tinha várias ideias de se interligar com o Ico, mas ele mesmo fala em entrevista que ele, cara, ele sabia que o Ico não tinha feito tanto sucesso, que era um negócio de nicho, que o próprio Shadow of Colossus, ele teria um final extra, não sei se era considerado o final verdadeiro, não lembro agora o termo que ele usa. Eu acho que ele chega até a comentar nos documentários que tem na collection do PS3, né, que é Shadow of Colossus e Ico, né, você tem os dois jogos, ele tem os documentários, que ele tinha a ideia de você ter um final diferente caso seu memory card tivesse um save de Ico. Ele ia ter um final completamente doido, que o Under, ele não ia virar o bebê. Eu acho que ele não ia conseguir, o velho lá, o Lord Amon, não ia conseguir derrotar ele, né? Ele ia continuar, tipo, ele não ia virar o Dormir, né? O gigantão lá. Mas no final ia terminar com ele meio com uma aura sombria. E a menina, né? A Mono, com uma aura mais brilhante, montado no agro e indo ao horizonte, assim, da ilha. Tipo, eles não iam sair da ilha, eles iam ficar ali na ilha. Mas, tipo, ia terminar com os dois meio... Ah, os dois ficaram juntos ali naquela ilha. Mas aí ele achou que, poxa, cara, eu sei que ninguém jogou quase o Ico, ia ser uma injustiça, tipo, botar esse final extra só pra, tipo, pras poucas, sei lá, pras três pessoas que jogaram esse jogo, né? Tipo, sei lá, eu, minha mãe e meu irmão, né? Então, tipo, tanto que isso, a única coisa que você ter o save do Ico te ajuda em Shadow of Colossus é você liberar uma versão diferente do Aggron, né? Porque se você tem o save do Shadow of Colossus, você pode escolher um Aggron que tem um izinho na testa, né? Ele tem uma manchinha branca em forma de i na testa, que é pra referenciar o Ico, né?
Pô, a gente pega aqui o início do Team Ico, né? Que só... O que, pelo menos, quando... Acho que foi em 2000 e poucos também que eu ouvi falar de Shadow of the Colossus. Era aquela coisa que aqui no Brasil é bizarro que tem certos jogos que se popularizaram assim. Simplesmente, sei lá, nos camelô tinha muito, né, cara? Que tanto que tu vai na internet e geralmente os gringos ficam aquela coisa... Ah, God Hand é uma masterpiece desconhecida, não sei o quê. Tipo, eu lembro de ver um monte de loja assim que tinha o God Hand e a gurizada conhecia, né, cara? Mas tu vê que... O Shadow of the Colossus, pelo menos, eu lembro que também era uma coisa que, pelo menos, fez um bafafá por aqui, né? Não sei como é que foi lá fora, né, por exemplo.
Mas, não, pô, lá fora, pelo que eu vi, Desgraça, teve uma campanha de marketing, mas ao contrário do Ico, que aquele negócio lançou e foda-se, o Shadow of Colossus, não, ele realmente...
É até bizarro que ele tava, tipo, naquela line-up inicial do PlayStation, saca? Quando tu vê...
Sim, daí tem sim, ele vinha na caixa, né? Tava na caixa lá, Ico. Mas ninguém conhecia o
capa... Acho que aquela capa horrorosa, né?
Sim, aquela capa filme infantil da segunda divisão, né? Que tem lá carrinhos...
Pô, pode crer, cara.
É carrinhos, é não sei o que e o colhinho do lado, né? Tipo, porra.
Seria, sei lá, cara, mas, tipo...
Exato. Mas tipo, Shadow of Colossus, pelo que eu dei uma lida, olha só, dessa vez eu estudei pro cast, olha aí, porque eu realmente gosto do Shadow of Colossus. É, ele teve uma campanha de marketing mais apurada, cara. Ele teve apresentações na E3, porra, teve revista da PlayStation saindo com CD da demo. Então, tipo, eles tiveram também uma demo na E3, então eles iam, o Fumito Ueda e o diretor também de produção, que eu não lembro agora qual o nome, acho que é Keiji Hondo, uma porra dessa, assim, o nome do cara, não vou lembrar agora. Que eles dois são o principal cabeça desse projeto. Eles foram em vários eventos, divulgaram o jogo, lançaram Saíram, acho que, duas ou três versões da demo do Shadow of Colossus pra galera jogar. Realmente, assim, você teve uma propaganda mais forte em cima do jogo, porque eu acho que a própria Sony acreditava que pô, o jogo ia ser algo diferente. E a própria ideia do Fumito Ueda dentro do jogo era algo fora do padrão. Então, realmente, a Sony investiu numa publicidade maior dele. Então, tipo, é muito mais arriscado até lá fora ele ser mais conhecido do que era conhecido aqui no Brasil. Eu mesmo só fui conhecer Shadow of Colossus porque um amigo me emprestou o jogo. Eu fui treinar Kung Fu na casa dele, tinha esses treinos assim, clandestinos assim, que a gente fazia. E aí ele e o amigo dele estavam conversando sobre o jogo. Eu falei, pô, que jogo é esse aí? Não, pô, o jogo é foda. E tipo, o jogo, ele é massa porque tipo, o cenário é gigante, mas você só enfrenta chefe, não tem inimigo, não tem nada. Aí eu, porra, parece interessante e tal, mas ainda não dei muito crédito. Aí ele, toma aqui o CD, pega, joga e depois me diz o que você achou, cara. Pô, cara, eu joguei e tipo, adorei o jogo, cara. Realmente, sim. Ele é uma parada muito, muito fora da curva e realmente, cara, o esforço do Fumito Ueda foi bem feito, cara. Foi realmente o projeto ali que ele tinha em mente, foi realmente, eu vejo que foi e saiu com um sucesso, cara, porque realmente tinha tudo que ele fala nas entrevistas que ele queria que tivesse no jogo, cara, realmente tá ali, desde a sensação de isolamento, daquele coisa ruim, né, de você tá jogando, você tá com aquela sensação de caralho, por que eu tô fazendo isso, cara? E a ambientação sombria, tudo aquilo ali, ele dizer que ele tinha esse planejamento pro jogo, e cara, tudo aquilo casa muito bem com o ambiente do jogo, então realmente foi um negócio bem feito.
É, ou pelo menos pra gurizada que né, na época jogava, tipo, joguinho de tiro, essas coisas normais, assim, pô, o Shadow of the Colossus foi um negócio bem bizarro, né, tu pensar como ele era. É que nem quando tu é jovem, né, tu só assiste, tipo, um filmezinho de ação, essa aventurinha, assim, daí tu vai ver um filme mais desses cult, assim, que, tipo, mais que, né, tem aquelas coisas bizonhas que não tem sentido nenhum. E o Shadow of the Colossus tem esse lado mais artístico, né, mas funciona muito bem como jogo, né, querendo ou não, porque... Aquela coisa, tu vai jogar, nós principalmente que somos brasileiros, né, não sabíamos ler inglês, tipo, caralho, o que eu tô fazendo aqui, que tem esse René enorme, daí tu ergue a espada do nada, assim, daí tá, tipo, putz, a espada começa, tu vê que ela tem ela aponta pra um lugar, assim, daí tu fica, eu vou ir lá, né, e tipo, a primeira, a introdução, assim, pra tu chegar no primeiro colosso é muito boa, né, cara, aqui. Tu tem que seguir a luz, daí, tipo, ali, naquela subidinha, ele já meio que dá a ideia de como é que pra tu se agarrar nas coisas, tu subir, que vai ser, tipo, a mecânica principal da parada, né?
É um jogo que, mesmo que você não saiba inglês, você consegue prosseguir nele, assim, de boa. A gente tava até falando isso esses dias, justamente por causa dessa mecânica dele, né? Tipo, pra onde você tem que ir, a espada que aponta, né? Até porque a maneira que eles falam, eles não falam inglês, né? No caso, só a legenda que é inglês.
Sim.
A língua deles lá é uma língua lá.
Não, a língua é japonês, só que é o contrário. Tipo, a galera dubla normal e depois eles invertem a parada. É estilo disco da Xuxa, tá ligado? Você gera o contrário, ela tá falando, Satan é foda. Então, é a mesma coisa.
Olha aí.
Pô, mas já indo
já,
assim...
Já é uma facilidade até pra galera que não manjava muito de inglês, assim.
Pois é. Cara, se esse jogo, pior que se ele não tivesse nada, assim, de tipo, de voz, de fala, assim, até ele, eu acho que ele funcionaria de um jeito melhor, provavelmente, né?
Não, tipo, acredito.
Imagino que essa coisa que é mais que eu acho que jogo indie, que provavelmente faria hoje em dia, né? Não te ensinar porra nenhuma de jogar lá, mas, pô, já que é um jogo de... Querendo ou não, é um estúdio que é parte da Sony, né? Deve ter algumas padrões, assim, então... É interessante como ele funciona dessa maneira minimalista, né?
Mas... Sim, isso aí no caso também vem um pouco do Ico, que o Ico ele já vem com essa língua estranha já, inclusive no Ico ele tem uma parada interessante, que a primeira, quando você joga a primeira vez, as legendas estão nessa linguagem do jogo, tipo, ou seja, a menina fala, tanto o Ico quanto a menina falam numa língua estranha, e a legenda aparece embaixo, nas falas dela, a legenda não tem sentido, né? Aparece tipo o hieroglifo, essas porra assim. Depois que você zera você vai jogar a segunda vez, que você tem a opção de habilitar a legenda pra fala da Yorda. E essa língua é a mesma usada no Shadow of Colossus. Se eu não me engano, o Ico ele fala normal, ele não fala em línguas não, ele fala em... No idioma padrão do jogo. Se eu não me engano, no Japão em japonês e no inglês em inglês. Eu teria que rejogar pra conferir isso. Mas, tipo, a menina não. Ela fala nessa mesma linguagem do Shadow of Colossus. E na primeira jogada, ela não tem... Ela tem legenda, mas a legenda também tá na língua dela. Então você fica tipo, caralho, o que essa porra dessa garota tá falando, cara? Que eu não tô entendendo.
vale a gente falar dos Colossos, pelo menos. Daí, pô, o primeiro Colosso. Não sei vocês, é que eu não lembro onde eu joguei a primeira vez, não sei, lembro se eu assisti um amigo meu, mas quando eu fui jogar, saca, de ver, tipo, ah, tu sobe lá em cima, daí tu vê que tem ele, né, aí tu fica, pô, o que eu posso fazer, né, tipo, antes eu tava com o meu cavalo, né, agora eu tô sozinho aqui, daí fica naquela coisa, né, ah, daí tu aperta o botão ali, daí ele assobia, né,
sim,
putz, daí tu vê que o Colosso te percebe assim, mas aí, pô, ele tá andando ali de boa, né. Aí tu vai lá e dá uma flechada, dele muda a cor do olho, assim, tipo, pô.
Sim,
essa é uma das paradas que, tipo, fiquei meio, tipo, porra, que é, cara, isso? Eu irritei ele, né? Tipo, tipo, é foda, assim, tu pensar no negócio dele.
Cara, isso aí foi uma parada que eu acho curioso. Porque quando eu joguei no... sempre quando eu rejogo o Shadow of Colossus, eu noto uma coisa diferente que eu não havia notado quando eu joguei, por exemplo, a primeira ou a segunda vez. Por exemplo, na primeira vez que eu joguei, eu não tinha notado esse lance de que o Colosso ficava putaço quando você atacava ele. Eu não notava que o olho mudava de cor. Não sei se também é porque a paleta de cor do PlayStation, ela é bem estranha, né? Ela é meio... ela tem sempre um tom meio esverdeado, né? É um negócio meio esquisito, assim. Uhum. Eu só fui notar essa questão da mudança da cor do olho no PlayStation 3, que eu tenho também a versão do PlayStation 3 do jogo. E aí eu falei, ô, caralho, ele muda a cor do olho, ó, ele fica bolado. Eu até achava que era uma adição da versão do PlayStation 3 e não. Depois que eu descobri que isso já tinha no PlayStation 2, essas reações dele. Então, tipo, o jogo ele é muito bom exatamente por isso, que toda vez que eu vou jogar ele de novo, eu aprendo uma coisa nova sobre ele. Nessa versão do PS4, que a PS Plus aí disponibilizou, se você tem Plus, você pode jogar...
Só dizer, né, que esse podcast é um oferecimento da PlayStation Plus, né? Porque
sim, senão... Exato. Exato, que a gente pode jogar o jogo. Tipo, jogando essa versão do PS4, eu pude reparar que o cavalo, ele para pra beber água. Eu não tinha notado isso antes. Tipo, caralho, eu pensava que ele ficava à toa ali parado esperando você chamar ele, ou então ele dava louco e te perseguia. Não, tipo, eu tava parado acho, tentando pegar algum lagarto, alguma fruta. Aí tinha um laguinho assim do lado onde eu tava. Quando eu fui ver, caraca, o cavalo tava bebendo água. Eu, tipo, caralho, ele parava pra fazer isso? Tipo, porra, nunca tinha reparado que tinha essas nuances. Tipo, o cavalo, ele, sei lá, ele fazia as coisas dele ali quando eu tava do lado. Mas voltando ali...
Quê? Tem que se hidratar,
cara. É, verdade. E agora, voltando à questão do primeiro Colosso, pô, realmente é um impacto do caramba. Tipo, você sobe a parada de uma... Caralho, um inimigo gigante, bicho. Aí você tem que saber o que você vai fazer nele, né? Porque tem que mirar a espada e tudo mais. E, tipo, quando você demora demais pra perceber, que eu acho que foi o que aconteceu comigo, eu falo, caralho, onde que eu vou subir nesse filho da puta? O que eu vou fazer? E aí vem a voz na sua cabeça, né? Que é a voz do Dormin, que é... Ah, você tem que fazer tal coisa. Mirar a espada... Furar o calcanhar dele. Tipo, ele vai te orientando, né? O que, que você...
Mas ele orienta tão bem assim, no caso.
Não, tipo... não, ele fala meio assim... que mexe dos... meio mexe dos magos. Não, não. Você tem que procurar o ponto fraco dele.
Aí não, porque vai... na época do Play 2 eu não lembro de, tipo, das dicas me ajudarem, né? Nada, não sei, não sabia inglês ou não prestava atenção. Mas agora que eu fui jogar, eu desabilitei as dicas do Dormin, porque, né, eu já tinha jogado, daí eu queria, tipo, ah, vou tentar ver se eu lembro bem da parada mesmo. Daí teve uma hora que foi até o penúltimo Colosso que eu não, tipo, eu tava, caralho, o que eu tenho que fazer agora? Daí chega ele, ah, você tem que ir pra um lugar mais alto. Tipo, porra, eu sei, meu irmão, mas como eu chego lá, cara?
Pois é.
Porra, Dormin, vai tomar no cu. Daí, tipo, tu chega num lugar mais alto. Mexe... Tem que ser num lugar mais alto ainda. Ah, vai tomar no cu. Não
quer... sei, pô, é mestre dos magos, caralho.
É tipo
horóscopo, tá ligado? Fala alguma coisa aleatória. Não, cara, você vai se dar bem hoje.
Ele fala em enigmas, cara. Tem que dizer, é o outro quebra-cabeça do jogo, né? Quando você não sabe como se vê no Colosso, você tem que adivinhar o que o Dormin tá te explicando, hein?
Uhum. Pois é.
Não, pior que nessa segunda jogada eu tive essa parada, tinha hora que me irritava, porque às vezes você demora pra fazer a parada, né? Porque você ainda depende do Colosso pra alguma coisa, né? E aí ele ficava, não, você tem que fazer tal coisa. Eu, caralho, filha da puta, eu já sei, eu tô esperando o bicho chegar aqui. Aí o bicho não vinha, ele ficava, olha, você tem que subir no lugar mais alto. Puta que pariu, bicho.
Cala a boca.
Eu só não desabilito, cara.
Só pra te lembrar.
Eu só não desabilito, porque eu acho que isso faz parte ali da ambientação do jogo, né? Querendo ou não, você tá trabalhando...
É que eu acho que no Play 2 não dava pra desabilitar, né? Isso aí foi...
Não, não, não dava. Não dava, não dava. Nem no Play 2, nem no Play 3. É só a versão PlayStation 4 que dá essa opção de desabilitar. PlayStation 3 também, você tem que ouvir ele encher o seu ouvido. Só que se eu não me engano, nessas duas versões, ele demora mais pra te dar dica. Ele demora mais pra te falar. E já não, nessa do PlayStation 4, a gente passou uns 10 minutos e você não fez nada. Ele começa, e aí, irmão? Porra, já pensou em, sei lá, olhar pra luz convexa no sentido anti-horário do sentido longitudinal? Eu falei, que porra? Vai se fuder, cara.
Mas aí, essa daí é um ponto interessante, né, cara? Tipo, a de descobrir a fraqueza, né? Porque, pô, com qualquer jogador de visão, eu acho que eu acho que eu assisti, tipo, a primeira vez, assim, mas meus vizinhos já sabiam o que fazer, tipo, a maioria dos colossos, pelo menos, né? Daí, pô, daí é aquela coisa, caralho, agora esse bicho, o que tu vai fazer, cara? Daí, tipo, tu é um cara, tu é uma pessoa normal, né, teoricamente, né? Por mais que ele tenha um vigor muito grande pra conseguir subir nesses bichos, mas, pô, é um cara todo magrelão, assim, todo estabanado, e, tipo, pra subir naquele bicho tem que saber, pô, o que ele vai fazer, assim, daí tem a parada, o primeiro colosso, pelo menos, é bem simples, né, tipo, é a parte do é meu calcanhar dele, né, que ele tem meio que uma pata de bode, né, daí, daí tu dá o golpe, daí ele se curva, assim, daí ele abre um caminho novo, né, cara, e até é interessante que o jogo dá a dica de, putz, tu tá fazendo certo porque a música muda, né. Pô, começa toda aquela música muito misteriosa, assim, tipo, que porra é essa? Daí depois, agora é hora da conquista, né, velho? Porque tu já tá sabendo o que fazer. E daí, tendo também os símbolozinhos, né? Tipo, quando tu pega a espada, né? Sem a espada, isso é uma coisa que eu não lembrava, cara, que se tu tá com arco e flecha ou sem a espada, não vai mostrar o símbolo, né?
Sim.
Inclusive, tem umas horas que eu...
espada mesmo, né?
Pois é, daí teve umas horas no jogo que eu, tipo, eu tava jogando agora, daí eu tava com arco e flecha, daí eu, pô, cadê o símbolo, porra, não sei o que, daí eu mudava pra espada. Agora, tipo, agora mostra mesmo,
assim. Sim, é, a espada realmente, ela tem duas funções. Se você tá de longe, você tem que levantar, né, pra mirar. E aí, fazendo meio que um scan no bicho, né? Pra esse scan bem porcamente, né? Se você acertar onde tá o ponto, ele mostra o símbolo. E quando você já tá no colosso mesmo, quanto mais próximo do símbolo você vai chegando, ele vai ficando mais forte, né? Então, se você ficar meio longe, ele ainda fica meio fraquinho. Aí você chegou mais perto, ele fica fortificado pra você acertar a espada ali.
Inclusive, eu tô jogando esse segundo colosso agora aqui.
Pois é.
No caso, o bodezão, né? O tourão.
Pois é, cara. Isso que é interessante, né? Que daí, pô, tu termina a parada, daí tem aquela coisa de tu matar o chefe, daí começa com uma música meio triste, assim, daí tu fica, caralho, como assim, né? Daí, tipo, entra as trevas e... Entra as trevas em você, né? Tu fica, caralho, brother, o que é isso?
Como uma boa obra japonesa, você é violentado por tentáculos, né? Como sempre.
Pois é. E você acorda de novo no templo, né? Daí fica, pô, agora eu vou ter que... Meio que tu entende o padrão do jogo, daí vou ter que caçar outro bicho, né, cara?
Exato.
Sim. Esse é até mais simples de achar, né? Porque, pô, é aquela praia, assim, daí tu já meio que acha o caminho de boa, né?
Acho que o primeiro também é simplesão. Primeiro você só precisa andar em linha reta.
É, né? Tem que ser simples, né? Que, né? Ele tá te ensinando, né?
O tutorial, né?
Pois é, o tutorial. Daí agora chega o segundo, daí já coloca um negócio, que agora tu tá junto com a agro, né? No caso.
Sim, já é agora.
Sua égua fiel.
Outra coisa aí, né? Que eu não sabia, né? Que todo mundo chama aquilo de cavalo, mas na verdade é uma égua.
É, né?
Sim.
É tipo o carpeado, né, do The Ninja, né? É uma égua.
Caramba. Eu não sabia que o carpeado era uma égua.
É uma égua, cara. É flótica. É uma égua.
Caralho.
Não, na verdade, é esse que é o ponto. Que aqui no Ocidente era tido como um cavalo. E aí, em alguma entrevista, o Fumito Ueda falou que na cabeça dele era uma égua. E aí a galera, pô, pegou já que o criador falou, tá falado. Então, okay, a água, né? É uma égua. E ficou, cara. E a galera, não, é uma égua, foda-se.
Mas...
Como não é Red Dead Redemption, né? Pra gente ver se as bolas mexem em tempo real, aí fica foda, né?
Mas até fazem sentido se pensar, assim, que eu acho que pelo menos o Shadow of the Colossus, ele lembra bastante Zelda, assim, em certos pontos.
Sim, é uma das inspirações do Eda, inclusive, ele já chegou a comentar.
É até algo interessante, se tu ver, né, porque o Shadow of the Colossus, ele inspirou bastante coisa. O Twilight Princess, assim, a estética dele é muito parecida com o Shadow of the Colossus, assim.
Uhum.
E daí tu vai ver o Breath of the Wild, né, pô, Breath of the Wild é bizarro que... Ele até poderia ser um pouco mais, pra ser um jogo mais legal, tipo, essa parte de escalar e tal, porque ele pelo menos pra mim, ele lembra bastante essa coisa da estamina, de escalar, os bichos gigantes, né, que por mais que tu não enfrenta eles diretamente, eles são dungeons, mas, pô, dá pra... É um negócio que influencia pra caramba, né? Tanto ele quanto o Ico, né? Que se tu for ver o Ico, tipo, o Del Toro lá, que é o nerdão, também fala, pô, o Ico, Shadow of the Colossus, ele é um jogo que ele gostava pra caramba. Até o Hideo Kojima, como é que é o cara? Do Prince of Persia também, pelo menos o Ico,
agora,
né?
Agora não.
O Ico, assim, cara, meio que dá uma inspirada o Jordan Mac, em alguma coisa, que é o criador do Prince of Persia.
Jordan
McDonald. Mas enfim, indo pro segundo colosso, que eu acho que ele é bem simples, assim, tipo, tu vê pela fraqueza, assim, que é o ponto que é nos cascos dele, né, pra tu derrubar
ele. Sim, é embaixo do casco, né, praticamente, vamos dizer assim, na sola do pé.
Acho que esse pai é um dos colossos mais sem graça também, né? Porque
tem vários, assim, que são, não, são seres de quatro patas, assim.
Uhum.
E geralmente é na, no, vamos dizer assim, no lombo do bicho, né? O ponto fraco dele.
É, teoricamente, sim. Até o primeiro mesmo, que não é quatro patas, meio que tem que derrubar ele, né? Pra isso. Fazer o negócio.
Sim, sim. É, mas ele, eu acho que ele acaba ficando mais intuitivo. Porque ainda no primeiro você tem aquela, pô, qual que é o ponto que eu bato aí? Que você, se você tiver com a espada, você nota que ele tem a ferida na coxa pra você enfiar a espada. Já ele não, tipo, ele, você chega e você já vê, pô, peraí, embaixo das patas dele tá brilhante. Eu vou acertar.
É, o símbolo do videogame, né? Se tá brilhando, tem que dar um tiro naquela bosta.
Exatamente. E é a parada de ser, pô, com a espada eu não vou conseguir acertar. Então aí entra a utilidade do arco e flecha, né? Se você pegar o arco e flecha, que é o Under, ele só tem duas armas durante a primeira jogada, que é a espada dele, né? Que a espada, acho que é chamada de espada sagrada, não lembro agora qual o nome. E o arco e flecha dele. De certo modo, o arco e flecha dele, na maior parte do tempo do jogo, é inútil, né? Ele só serve praticamente pra dar flechada em fruta e em lagarto, né? De resto, foda-se. E ali ele já tem uma utilidadezinha, ah, não, vou acertar aquele ponto ali que vai dar uma rendida no bicho,
uhum.
E aí eu vou escalar ele pra ir fazer, pra procurar o símbolo e acertar ele, né, cara? E aí, que eu acho que é o meu ver aí nesse ponto que você começa a ver a dificuldade de se subir nos colossos, né, cara? Porque o primeiro ele é mais tranquilo, tipo, ele tem um lugar ali pra tu descansar e tal. Pô, a partir do segundo você vai ver que, cara, dependendo do bicho, você vai ter que dar a volta em cima dele, pular, e se ele estiver se balançando, enquanto você estiver pulando, você vai sair voando de cima do bicho, cara, tem muito disso também. Então ali eu acho que já a partir do segundo que você começa a ver uma melhor aplicação da mecânica da física do jogo, né? Que eu esqueci agora qual era o termo que o Eda usava. E o próprio Kenji dizia que não, eu queria uma física nova pra esse jogo. Eu queria que realmente quando o Colosso fizesse tal coisa, o Under ia reagir de uma maneira, ia parar de um outro modo, e enquanto a equipe não me entregasse aquilo ali, eu não ia ficar sossegado. E realmente tinha uma cobrança miserável dentro da produção do jogo, cara.
Cara, pior que eu achei até estranho nessa versão do PlayStation 4, que pelo menos que... Ah, tipo, se o bicho pisar do teu lado, assim, estiver muito perto do pisão, tu vai sentir o impacto, eu lembro... Uhum. E disso do PlayStation 2, mas parece que no PlayStation 4, não sei se fizeram mais forte, não sei se porque parece, eu joguei no hard também.
Até porque tem momentos, eu também não lembro isso, tem muito tempo que eu joguei a do Play 2, mas por exemplo, quando você leva uma porrada muito forte, eu acho que ele demora muito pra levantar.
Sim, sim, sim.
Porra. Eu não lembro se era assim. Não.
Jogou no hard?
Era.
Eu joguei no normal. Depende.
Cara, então, isso que eu tô achando bizarro, cara, que eu tenho umas coisas que eu penso, pô, será que é porque tá no hard, assim, vocês fizeram umas modificações, mas não, cara, tipo, é muito estranho porque ele demora demais, cara, tá louco?
É, depende da porrada que ele leva, tipo, no caso, no normal, custa mais você tomar esse tipo de dano, só se, tipo, sei lá, você ficar de bobeira e deixar o Colosso te dar um porradão, aí realmente ele fica meio, tipo, demora pra levantar.
E no hard tem coisas que... te matam na hora, né?
Tipo, se o Colosso te der um espirro, você estiver na frente, você morre. Então,
geralmente pisada um impacto que nem o terceiro Colosso te dá uma espadada, assim, tipo,
caralho,
já era, assim, game over.
Cara. Sim, sim, cara. Porque realmente até que é uma boa recomendação pra quem for pegar essa versão do PlayStation 4 aí. Eu recomendo, se você não tem nenhuma experiência com o jogo, eu recomendo você jogar primeiro no normal, cara, que no normal é uma parada mais contida ali. Não,
eu
não
acho que ele foi melhor também, porque tipo, no hard tu tem que dar umas 30 espoletadas lá no bicho,
sim,
cara.
Sim, eles ganham novos lugares, né?
Tipo, isso dos novos lugares é até bacana, mas tipo, aquela coisa de, tu vai dar uma espadada, vai lá, dá outra, tipo... Eu acho que quebra meio o ritmo, né? Porque é só lá naquele mesmo ponto dando várias espadadas e foda-se.
Isso quando você consegue dar, né? Porque tem hora que o bicho dá uma mexidinha, só o boneco já sai todo do lugar. Porque no nível hard, o Wanda, ele fica mais molenga, cara. Não sei o que acontece, parece que ele fica mais frágil em relação a impacto. Foda dentro do Shadow of Colossus é o cenário, né? Apesar de ser um cenário mega desolado, com literalmente porra nenhuma, né? É só um ambiente muito vasto. ainda assim, cara, tem muito detalhe, principalmente nessa... Na versão do PlayStation 2 já tinha detalhe pra caramba. Sim. E, cara, nessa versão do PS4 parece que eles amplificaram isso, assim, de uma maneira. Eu não vou saber dizer isso aí, infelizmente não pesquisei, mas eu acho que tem algumas coisas que eles adicionaram na versão do PS4.
Ah, com certeza, deve ter isso.
Que não tinha, tipo, as florestas no PS4 estão mais densas. Sim. Como eu falei, tipo, a parte da praia tá maior, que tem lá a tal praia lá que dizem que é uma referência a Ico. Tem gente até que chama ela de Ico Beach. Cara, a praia, ela tá bem maior, ela tá até maior pra se condizer mais com o cenário de Ico, né? O antigo que tinha no PlayStation 2 e PlayStation 3 não tinha nada a ver com a versão do Ico. E, cara, é muito bonito, muito vasto. Dessa última jogada que eu fiz, eu tentei caçar todos os lagartos, né? Pra você pegar todos os lagartos, você tem que rodar o mapa todo. Você vai de ponta a ponta dele. Então, tipo, eu pude ver todos os locais do jogo. Todas as montanhas, todas as pedras, tudo. Todos os animais, cara, tem um jabuti no jogo, cara. Tipo, eu não lembrava que tem uma tartaruguinha no deserto, cara. Tipo, ela lá de boaça, lá andando devagarzinho perto do laguinho. E, cara, é muito bonito e muito detalhado, cara. Então, tipo, realmente é um trabalho foda. E principalmente o fato dele ser bem, bem isolado, não ter quase nada, só ter a fauna dali, deixa aquela sensação de solidão muito maior, né? Que era um dos objetivos do Ueda, né? Ele falou que ele queria causar esse impacto de solidão na pessoa, porque, querendo ou não, dentro da história, essa ilha do Shadow of Colossus é uma ilha proibida, que poucas pessoas têm o acesso e são proibidas de acessarem lá, porque ela tem algum tipo de poder mágico proibido, que no caso, depois, quando a gente chega no jogo, que a gente até não falou, né? O Wander, ele vai pra essa ilha pra tentar reviver a Mono, né, que provavelmente é a namorada dele, ou pelo menos uma garota que ele gostava muito, e ele quebra essa regra indo pra esse... Ele quebra essa ele quebra essa regra indo pra esse lugar, e lá ele é abordado pela entidade chamada Dormin, que fala com ele, olha, você vai ter que fazer uma coisa, eu posso reviver ela, só que isso tem um preço, e o preço é caro, e tipo, você não vai sair de boa dessa. Ele, não, eu quero fazer, eu faço qualquer coisa pra trazer ela de volta à vida. Tipo, isso pra mim é uma das paradas que mais me deixa agoniado no jogo. Que a todo momento você sente que o personagem principal, ele tá angustiado e desesperado, cara. Porque ele quer, porque quer. E durante o jogo, uma das paradas mais legais do jogo, que além de você andar nesse lugar deserto com essa sensação de angústia, você vai vendo que ele vai se machucando, ele vai se corrompendo, né, no decorrer do jogo, né? Ele vai ficando mais escuro, vai aparecendo ferida nele, a roupa dele vai rasgando, né? E você vai vendo que ele vai perdendo a... Como que eu posso botar? A luz dele, né, cara? Ele vai ficando mais corrompido com...
Ele vai perdendo a humanidade, né, cara?
Exato, exato.
No PS4, cara, isso... é estranho porque até o modelo dele é meio mais normal, assim, no Play... Uhum. No Play 2 é, tipo...
No Play 2 tem mais 2... detalhes, né? No caso, se você até for procurar imagem na internet, você vai ver que no PS4 eles tiraram um detalhezinho que tem no rosto dele, assim, ele vai ganhando.
Qual tempo. Qual detalhe?
Parece que tem umas manchas escuras, assim, saindo do do olho. Mas no PS4 só tem, sei lá, digamos assim, da gola da roupa dele pro pescoço, assim, você vê umas veias meio saltadas, assim, viu?
Ah, sim, não,
na verdade. Você chega muito perto.
É, no PS4 você tem que se aproximar mais, realmente. Você vai vendo que as veias dele vão ficando mais destacadas, é. Sim, sim. No PS2 eu via muito mais, tipo, a coloração do boneco, ela ficava mais escura. Você notava que ele, ué, ele tá, mas a roupa dele fica mais encardida, o cabelo dele fica preto, né? Então, você vai vendo. E contrapartida, algo que não tem nessa versão do PS4, a menina, ela ficava mais clara. Quanto mais você ia matando, né, o Colosso, você ficava, nossa, o corpo dela tá brilhando. E, tipo, já no PS4 você só vê que o corpo dela tá com essa aura clara no zeramento. Porque quando ela vai indo pros locais mais escuros do templo, né, pra pegar o bebê, ela tá... Você vê que ela tá com uma aura mais esbranquiçada em volta dela, enquanto o cavalo tá normal. E, tipo, você fica, pô, isso aí só apresenta já não, na versão PS2 e PS4 você vê que ela já tá ficando mais clarinha ali, né? Até pra ter aquela questão da dualidade, né? Enquanto ele tá ficando corrompido, ela tá ficando mais iluminada, né? Porque tem essa questão do dormir ser uma questão de equilíbrio de luz e sombra, né? Tanto que a voz dele é uma voz masculina e feminina falando junto, né? E quanto mais você vai matando o Colosso, a voz masculina, eu acho, fica mais forte, a feminina vai ficando mais fraca, né? E tem gente até que teoriza, porque a versão feminina tá indo pro corpo da Mono, enquanto a masculina ainda continua orientando ele, né? Então, tipo, tem essas questões, assim, dentro do jogo. Não, cara, um destaque que eu tenho que falar antes da gente voltar pros Colossos é a questão da água, né? Da água, né, cara?
Minha aguinha.
Porque
Porque o próprio Fumito Ueda, ele falou que ele não queria que o cavalo, ele fosse como um cavalo de verdade. Então ia ter vezes que ele não ia seguir as suas ordens. Só que, porra, cara, tem tipo momentos assim muito definidos que você precisa dele pra lutar com o Colosso. Eu acho até que é um dos Colossos que eu não gosto muito, que é o Colosso da Caverna, lá de areia, né? Que do nada o cavalo dá o revertério e decide não te obedecer. Aí você fica,
cara, puta, isso que pariu, não faz isso comigo. Que pra mim isso não aconteceu, tipo, nunca, assim. Das versões que eu joguei do PlayStation 1 e do PlayStation 4, foi de boa essa batalha, por exemplo, mas eu não lembro da Agro, tipo, ser muito escroto, assim, geralmente na batalha contra o Colosso que é mais necessário, né, mas...
Ah, cara, pô,
eu até achei estranho quando eu vi essa coisa, tipo, do comportamento, de obedecer, que às vezes não obedece, então eu fiquei, não, pra mim sempre foi de boa, assim.
Tá rolando, você tá cavalgando com ela, se apertar pra um lado, ela não ir pra aquele lado que você jogou.
Não que foi alguma coisa que, vai me destacar, né, que nem o Last Guardian, que basicamente o jogo inteiro é tu tentar ensinar o animal ali a te ajudar, né? Mas sempre deu certinho, assim. Não é aquela coisa. É até bizarro jogar esse jogo, assim, que eu não lembrava que o controle de cavalo era tão restrito, assim. Tipo, até pra tu parar ele, assim, é mais difícil também. Era mais de boa, né? Mas...
Não. Sempre o controle dela sempre foi difícil, até pra ganhar velocidade. Tem vezes, assim, que... Como a gente até falou, não sei se foi pra gravação ou não, ela tem umas manobras pra se fazer com ela, e uma dessas manobras é pra já ela começar em disparado. Eu, na época do PlayStation 2, eu não sabia dessa manobra, então pra eu fazer ela andar, eu tinha que ficar toda hora batendo nela, né, com o pé, né. E, cara, tem hora que ela não pegava, principalmente no PlayStation 2, ela não pegava velocidade, ela ficava numa velocidade só, assim, caralho, vambora, mais velocidade nada, da égua pegar no tranco, cara. Então tinha muito disso, e parece que esse tipo de resposta é do jogo mesmo, a proposital do jogo, ela não te obedeceu algumas vezes, exatamente para ter essa questão. Uma coisa também que rola muito é que
às vezes ela reclama também.
Sim, ela se cansa também, ela anda mais devagar, aí você tem que dar uma paradinha para ela recuperar o fôlego. Então, tipo, é uma parada bem legal, assim, o sistema dela, que ao mesmo tempo, às vezes, você tem que lutar com ela e às vezes ela te auxilia, é um negócio muito próprio. E é a única companhia que você tem o jogo todo, né? Porque de resto ali é só você e os inimigos, né? Ela é a única companhia dele, tanto que mais na frente do jogo rola a tal morte dela, né? Muito entre aspas, né, que o boneco dá aquela lamentada, né? Ele olha ela caindo, ele dá aquela respirada fundo, fecha o olho e depois, né, cara, vambora, né?
Pô, mas esse momento
dá
é
pra
foda,
dar um tapinha nela, assim, tipo, aí.
Sim, se tu dizer que pá a espada, você apertar a bolinha.
Pá a espada,
Mas enfim, pros Colossos aí. Terceiro Colossos, cara, eu gosto de lembrar dele como o Magrelão, porque. Ele é um colosso magrelo com uma espada que, daí, tipo, a gimmick dele é tu tentar fazer ele bater a espada no centro, né, da arena.
Sim, pra quebrar o corpo.
E, pô, eu, pelo menos, na época, quando foi um dos mais difíceis, assim, pra descobrir a parada aqui, tipo, né, sem saber, pelo menos pra mim, foi até, tipo, eu ficava desviando até o momento que ele bateu, assim, daí eu falei, caraca, agora sim, né, toca a música foda, né, porque... porque, E, tipo, é até estranho que o ponto fraco, o final dele é na barriguinha, né, cara? Tipo,
Sim. Eu acho que ele é o primeiro, né, que tem um ponto secundário, né, pra acertar.
Sim. Ué? O primeiro e o segundo já são bem básicos, assim.
Sim.
O segundo, não sei se no hard é porque que ele tem um na frente e um atrás, se não me engano.
Não, o segundo no hard ele tem um na cabeça e outro na lateral dele, onde eu... Acho que ele tem um na cauda também. Um na cauda, um na cabeça e um na lateral dele, que é onde você sobe.
Sim,
na lateral, deixa eu ver, esquerda dele. Aí tem um ponto ali, mais ou menos na parte onde seria a costela dele. Tem um ponto dele ali. Mas aí é só no hard. No normal, eu acho que ele só tem na cabeça.
Tem na frente e atrás, ó.
Sim.
Ah, então ele já tem dois pontos, ó.
Ah, já tem. Mas esse terceiro é que ele tem na barriguinha, ele parece um ursinho. Eu olho pra ele, que ele tem as orelhinhas de pedra.
É, ele parece o peposo lá do...
isso é uma parada interessante, que é o visual dos Colossos, né? Que eles são uma mistura meio de monumentos com ser vivo, né, cara? Isso é uma parada interessante, que alguns deles têm até formato de, sei lá, de parque de castelo. Você olha assim, pô, a cara desse bicho aí parece uma, sei lá, uma sacada. Que porra é essa, né, cara? Tipo, pô, férias de verão na cara do Colosso, pô.
Então ele tem duas plataformas, assim, parece realmente são duas varandas, assim, nas
sim,
costas.
Sim, cara. E se você olhar, tem um templo nessa área que ele tá, que é também outra coisa do destaque do Shadow of Colossus, que você tem vários templos, monumentos, assim.
Ruínas.
Como, né? como os jogos do Fumito Ueda são minimalistas, eles nunca explicam nada, cara. Então, tipo, sempre deixa aquela ponta de mistério. Tipo, pô, por que esse templo tá aqui? Pra que servia essa merda? Afinal de contas, o que que tinha nesse caralho de ilha? Você nunca vai ter a resposta. Porque essa é a mágica do Fumito Ueda, cara. O jogo é somente aquilo ali que você vai ver.
É aquele tipo. É que bastante autor e coisa que gosta de deixar essa de. Ah, não, vamos explorar isso, que tipo, deixar pra mente do jogador. Tanto que.
Sim, ele já falou isso, ele já falou.
Aquela parada que eu até fiquei surpreso que tu tinha falado que, da conexão entre o Ico e o Shadow of the Colossus, né? Que pra mim, pelo menos, eu não tinha jogado o Ico, né? Mas era meio óbvio que o molequinho depois ia ser a parada de ele ser o garoto com os chifres, que ia ser depois do Ico, né? Mas, tipo, não é uma ligação óbvia, não é uma ligação, tipo, direta, assim. É só o filme muito doido, pode ter, pode não ter, vai pro jogador. Tipo,
não, isso aí até confirmou. As confirmações que ele deu da ligação de Shadow of Colossus com Ico são... Shadow of Colossus se passa muito antes de Ico, muito mesmo, né? Tipo, ele fala que é coisa de muitos anos, ele realmente... Ele põe isso bem posto, tipo, vamos dizer assim, 1000 anos, pelo menos. É, o Ico, ele é um dos descendentes do...
Do
Vander, ele é um dos descendentes, tipo, ele é um dos garotos da linhagem dele, porque surgiram várias crianças com chifres depois dele, agora como elas surgiram a gente não sabe, mas ele faz parte dessa linhagem, tanto que é ele, que é o Ico que encerra essa linhagem, ele quebra essa maldição, e que aparentemente os mesmos poderes que a rainha tem são derivados dos poderes do Dormin, da questão das sombras e tudo mais. Sim, são, os poderes têm uma ligação entre eles. Mas agora só essas foram as paradas assim, que ele definiu como ligação direta. Agora o resto é tudo. Agora o que mais você ouve falar é viagem da galera, a menina.
E esse jogo aí gerou, tipo, 1000 teorias na época, principalmente, né? Aquela coisa que. Tipo, explorar cada canto daquele mapa gigantesco na época, principalmente, né, que não tinha nada igual. Tentar achar, caraca, o que tem aqui? Dá pra subir lá em cima do templo, daí vai ter a luta com o Colosso Final.
O 17º. O 17º. O 17º Colosso.
Esse jogo aí gerou muito debate.
Assim como o Zelda Ocarina of Time tinha lá a tal lenda da Triforce, né? Ele também tinha essa lenda de, tipo, tem alguma coisa, tem uma passagem secreta no templo principal, né? Que é onde você começa o jogo e onde você sempre para, né? Quando derrota um colosso, né? Sempre dizia que tinha uma passagem secreta nele e essa versão do PS4 acabou fazendo essa brincadeira, né? Que tem as moedinhas no jogo, são 79 moedas, que estão altamente escondidas no mapa, cara, é uma putaria do caralho. Dizem que demoraram pra descobrir essa porra. E depois que você coleta as 79, uma das paredes do lado de fora do templo fica piscando. Ela fica brilhante. Aí quando você ajoelha e reza na frente dessa parede, ela abre e você acha uma sala secreta que tem uma espada. E uma espada, inclusive, no mesmo formato dos colossos, né? Ela é feita de pedra, tem uns pelos, tem o olhinho, né? Então, tanto dizem até que quando o colosso te vê com raiva, o olhinho da espada reage e fica vermelho também, né? Então, tipo, tem essa parada. Então, tipo, eles fizeram essa brincadeira de botar uma sala secreta dentro do templo pra como recompensa e como homenagem a essas brincadeiras, e isso também levantou um monte de questão depois. E caralho, será que tem mais coisa dentro desse jogo que a gente não sabe? Mas aí a galera não explorou tanto, acho que também o próprio, como acho que o Fumito Ueda não teve tanto envolvimento nesse remake, né? Remake? Remaster, sei lá.
É um remake, porque basicamente é feito numa engine nova e tal, e ele o negócio que eles tentam emular bastante do antigo, né?
Eles emulam o cara bem até. Cara, agora voltando nos Colossos, desse terceiro, assim, eu acho esse meio terceiro meio bunda, cara. Eu acho ele, a mecânica dele, é interessante e tal, mas eu acho que pra mim ele é um dos Colossos, assim, menos funcionais, assim, do jogo.
Tu faz ali, entendi.
Mas pra subir nele, você tem sempre que usar... Ele é um dos poucos, acho que você só tem uma maneira de chegar nele. Que é você tem que subir na arma, e aí depois dizem que é um troféu.
O bracelete dele lá, né?
Sim. Então, tipo,
isso, do braço, isso é... aí depois você sobe.
Então isso é meio foda, cara. E dizem que tem até um troféu no Tejano 4, que parece que tem como derrotar ele sem ele quebrar o bracelete, né? Olha. Mas eu não vou arriscar, simplesmente como eu já tô acumulando as armas especiais do jogo, eu simplesmente vou atacar flecha bomba nele, tacar pão na barriga dele e ele que se foda, cara. Vai morrer de longe, cara, porque eu não vou tentar escalar ele sem quebrar o braço dele, não, cara. Porra, ele é o menos funcional, assim, ao meu ver, pra você subir nele, cara. Todos os outros têm uma maneirinha, assim, uma maneira alternativa de escalar, de subir.
Eu só acho o timing, pelo menos pra mim, que, tipo, tem que ter uma perspectiva de onde ele vai enfiar a espada, assim, e tu vai sair correndo até lá. Pra mim, eu sempre vou, tipo, muito longe, porque se eu ficar muito perto, tenho certeza que eu vou tomar aquela bosta na cabeça e morrer. Né?
E mesmo assim, cara, quando você não toma, o Ander se desequilibra, né? Aí ele cai no chão, aí até ele levantar, aí, muito foda aí. Depois dele é quem? A ave?
No caso, daí é o... Até o nome dele é o Fidra, ou Faedra, que daí é aquele no vale lá, esverdeado, que tem as toquinhas lá. Que é o que tu tem que fazer umas pegadinhas pra conseguir pegar ele por trás.
É a colina do Teletubbies.
Foi. Pior que esse chefe aí, eu lembro que eu tinha maior dificuldade no PlayStation 2 aí. Aí eu meio que me compliquei, mas eu peguei um jeito, porque eu lembro, pelo menos, que era meio que ele pra te ver diferente, assim, mas não, tu tem que fazer ele ir por cima e meio que se dobrar em cima da colina. Né, daquela
sim. Aí eu tava até comentando com o Bumo isso. Esse é um dos poucos chefes, um dos poucos, assim, poder assim dizer, que ele tem mais de uma maneira de você subir nele. Porque tem essa normal que você falou, né? Dele se abaixar e você subir pela bundinha dele, né?
Pelo brinco, né?
É, e exatamente, a outra maneira é pelo brinco, né?
Pô, eu sempre fazia pelo brinco, cara.
Eu não, cara, eu sempre ia pela parte de trás dele, cara, achava mais cômodo assim, né?
Porque
é um caminho.
Nossa, eita,
Deus não tá vendo, né, cara?
Eu pegava ele por trás, não, sacanagem.
Não, é que, tipo, eu achava óbvio, assim, tipo, eu via, tipo, pô, o brinquinho, assim, é por aí que eu tenho que subir, né, cara? Daí eu nunca cogitei pela parte de trás, mas eu lembro que eu já consegui também subir nele usando o agro, né, cara? Tipo,
como?
Pegar um impulso, assim. Ah, eu não lembro, né? Eu consegui no Play 2, assim, pra dar um impulso na colina, daí subir nele, daí ficar, caralho, eu consegui, foda-se.
Isso aí que você falou do brinco é outra coisa que o jogo te ajuda, assim. Ele meio que ele destaca, vamos dizer assim, não de maneira muito óbvia, as coisas que você pode escalar.
Uhum.
Então, tipo, você sabe quando você olha pra parada, você fala, dá pra escalar isso aqui.
É, sim. É que basicamente tu vê que tem uma linha certa, assim, de onde ele pode agarrar, né? Isso, como o negócio, ele fica chacoalhando, né? O brinquinho, tipo, ele... Daí tu fica, com certeza eu posso subir aí, né, cara? eu acho que dá pelo menos um dos colossos mais interessantes por ter esse gimmick aí, tipo, de tu entrar nas caverninhas e poder sair. E de, tipo, ele é meio básico essa coisa, tipo, de derrotar ele, que eu acho que ele tem dois pontos só, ou um ponto, se não me engano.
Não, eu acho que ele só tem um só. Ele ganha dois quando vai pro hard. Ele ganha três quando vai pro hard. E aí ele tem um símbolo em cima da pata esquerda e em cima da pata direita na frente, caraca, né?
Ele tem
na
três, frente. Cara.
Não, três no hard. No normal ele só tem um da cabeça.
Eu só acho ele chato que depende muito dele, sabe, pra...
Sim, tu tem que controlar a IA, né, cara? Aí, tipo, tu taca a flecha nele. Pô, eu tô aqui embaixo, vem aqui, seu otário. Daí quando ele tá andando pro outro lado, puta que
pariu. O pior de tudo que eu falei com o Mumo. Nesse aí tem um problema que você pode lutar com ele tranquilamente, sem a agro. Mas a agro tá ali. E tem hora que ela do nada, tipo, ela tá de longe e ela vem pra perto de você. Coisa da programação do jogo. Aí tá tirando flecha nele, chamando a atenção dele. Aí ela passa por ele e ele perde completamente a atenção em você. E começa a tentar atacar ela, cara. Isso rolava direto comigo, cara, do jogando. Tipo, eu tô atraindo ele pra ele vir pra caverninha onde eu tô indo, aí do nada ela fica rodando em volta dele, ele começa a tentar pisar nela, cara. Eu tipo, caralho, meu irmão. Uma porra da égua me atrapalhando de novo, cara. Jogar ela debaixo do barranco, não sei se vocês viram, nessa fase tem um barranquinho, né?
Acho que eu não vi não, cara.
Tem um barranquinho na entrada, que você entra com a agro, né, você passa por uma pontezinha.
Ah, sim, sim.
Uhum. Então, um barranquinho ali, até se não me engano, ali você, quem tiver atrás das moedas, vai ter que cair ali, porque tem uma moeda ali. Mas tem um barranquinho ali, cara. Eu já pensei, porra, eu vou jogar essa porra no barranco e pensar essa merda sozinho.
Cara, acabar com o jogo antes, né, cara?
Não, pior que eu já deixei ela, sem querer, quando eu tava perseguindo as moedas, ela caiu do barranco e eu não conseguia subir com ela, porque ela ficava presa em uma parte. O caminho do barranco era estreitinho, né? E ela não passava ali de jeito nenhum. Caralho, meu, assoviava pra ela nada dela dar um respawn e vir, né? Aí eu tive que sair do lugar a pé. Andei pra caralho até chegar no tempo. Tive que fazer aquele caminho todo a pé. Aí teve uma hora que eu assoviei que do nada ela se teleportou pro meu lado, cara. Que rola muito disso também, né? Do nada ela se teleportou.
Caralho, eu tomei um puta de um susto disso uma vez no PlayStation 2. Que sabe, depois que tu passa pela floresta ali perto do templo, tu tem tipo um lugar que... Tem uma árvore que tem umas duas frutas, eu acho, daí caindo, tipo, tem uma cachoeira e depois, tipo, tem um laguinho, né? Depois eu fui lá, daí sem querer eu caí, né? Deu, putz, eu caí, a água tá lá em cima, daí eu assoviei. Quando vê, ela tá do meu lado, cara. Eu, caralho, moleque, deu, que porra é essa?
Aí que então, eu acho que ela não poderia estar ali não, cara, porque aquele caminho ali é único. Pra você voltar, se for onde eu tô pensando, pra você voltar, você tem que escalar o musgo, né?
O musgo
é... Não, no caso, é tipo uma caixa, é aquela floresta que tu entra e depois que tem, é um caminho que tu vai lá pra aquele deserto onde tu enfrenta o...
Ah, não, é outro. Eu tô pensando que aqui é um logo no início, que até que é tipo uma floresta também densa. E aí se você for pra direita, você vai pro caminho do deserto. E se você pra frente... Se você for pra frente, você para, tipo, numa clareira. Essa clareira, ela, na ponta dela, ela tem uma árvore gigante, é uma árvore com frutas e tem um lagarto lá também. E lá embaixo tem, tipo, um riozinho. Não sei se tem a cachoeira, mas tem um riozinho, um laguinho.
Uhum.
Se você pular igual um maluco, tu praticamente vai morrer, né? Então, não é aconselhável você se jogar de lá de cima. Mas se você já tá com a vida legal, você pode se jogar. Que até uma coisa que a gente tem que destacar. Todo colosso que o Wander mata, ele fica mais forte tanto em estamina quanto em vida, né? A vida e a estamina dele vão aumentando. Ele vai ficando mais forte. Então, tipo, aí você descendo lá, você não tem nada nesse laguinho. Você pode rolar, tipo, até um lugar muito grande, assim, pra não ter nada. Deve ter alguma moeda lá, eu não explorei. Mas, tipo, ele assim, é só um dos muitos cenários que serviriam pra ter um outro Colossus que acabou não entrando, né? Que a ideia original do Eda era um 48.
Caralho!
E aí, tipo, só que aí...
É muito goeludo pra querer fazer isso no PlayStation 2 ainda, né?
É, só que aí ele parou e falou, porra, 48 é muita coisa, vai ocupar muita memória, não vai caber no DVD. Aí ele diminuiu pra 24. E ele ia levar de 24 de boa. Ia ser 24 Colossus. Só que aí ele parou e pensou, porra, cara, já estamos aqui com as mecânicas certinho, muitos deles vão ser repetitivos. Tinha alguns ainda que ele não tinha pensado direito nas gimmicks, né? Tinha, por exemplo, a aranha, que ele falou que tava complicado, que ele queria usar a Agron nessa aranha, só que, pô, pra controlar ela, ia ter que fazer uma mecânica de ataque com espada em cima do cavalo, que só ia ser usado naquele momento, não ia usar mais só naquele momento. E aí ele descartou, aí depois disso ele muito bem falou, pô, melhor, eu vou diminuir isso pra 16, e a partir disso a equipe foca só em fazer esses 16. Tanto que se vocês procurarem os outros colossos que foram abandonados, você vai ver que o visual deles é bem diferente dos que estão no jogo, né? Eles são bem mais monstruosos, eles têm partes mais pontudas, e tipo, eles não casam com os que tem no jogo, que são mais quadradões. É. Inclusive, um desses colossos, se eu não me engano, eu não lembro se ele tá no disco da demo, só na primeira versão do jogo, que saiu, que depois tiveram que sair mais, né? Na primeira versão, se você chegar num ponto, você consegue achar um dos... eu acho que a galera chama de Fênix, né? Que era um dos colossos voadores que teriam no jogo. Só que o Fumito Ueda acabou cortando ele do jogo, porque já tinha um colosso voador e a luta era praticamente a mesma dos dois. Eu nunca lembro a ordem dos colossos, cara. É uma parada que eu não consigo fixar.
Eu também, cara. Eu só limpo. Ah, até o terceiro, assim, eu lembro. Depois o resto, putz, agora é quem? Daí.
Eu acho que no caso agora, depois da espada, é justamente esse o voador.
Não, era o cavalinho, né? Que a gente tava até falando
agora. No caso que a gente tava falando era o.
No caso é o
voador. Que, veja só você, o nome dele é Avion.
Olha só, é meu preferido esse aí.
Qual ave? Eu também gosto dela, cara. Porra, acho muito foda a luta.
Tipo, a ideia dela é, tipo, todo o clima, né? Que tu tá num local que é tipo um lago. E daí, tu tem que provocar ela, daí ela vem na tua cara, tipo, tem que ser agarrada. E, tipo, quando tu sobe em cima, tu fica tocando a música.
A música, porra, velho. Tipo, a primeira vez que eu tô falando, porque ele veio na direção, eu falei, caralho, o que é que eu vou fazer? Aí na hora que ele chegando perto, eu falei, eu vou ter que me agarrar no bicho aqui. Ele agarra e começa a tocar a música. Eu falei, caralho,
que foda. O que eu acho mais foda desse colosso é que ele é a movimentação dele, que eu acho que das movimentações, eu acho que ela é a mais assim diferenciada, porque ela gira, ela se balança, e você tem a questão de você ver o impacto do vento batendo no nela, e tipo, cara,
no Play 2, isso, cara, pô, isso era foda também.
Pô, na versão PlayStation 4 ficou mais bonito ainda, cara. Eu tipo,
chorando, né?
Sim,
eu chorando pra rodar isso.
Ah, não, meu foi tranquilo, cara. Pelo menos não foi barulhão, não.
Pô, eu lembro que o Play 2, pelo menos, tinha uns lagzinhos, assim, em cada frame.
Sim, ele tinha.
Isso é até uma coisa que eu queria perguntar a vocês, se vocês não acham que esse jogo seria bem melhor se ele fosse lançado só no Play 3, ao invés de ser lançado no Play 2.
Cara, acho que não.
Justamente por essa forçação de barra no console.
Não, eu acho que pelo que é o Play 2 ainda, pô, foi aquela coisa
é foda,
de
né? isso aí é
ultrapassar o limite, né, cara? Então,
exato, eu acho que não teria, cara. Eu acho que não teria o mesmo impacto.
E eu não teria jogado, então...
Olha aí. E outra, eu acho que a sensação... principalmente a geração PS3 e 360, elas eram muito focadas em jogos de ação, né? Eu acho que a gente não tem um jogo estilo Shadow of Colossus. Eu, pelo menos, não consigo lembrar.
É que, no caso, bastante coisa inspirou, né? Mas eu acho que desses AAA, assim, geralmente, teve o foco maior, né? Foi esse público também mais casual, então... Mais jogo de ação, FPS...
Eu acho que o jogo que mais chega perto de Shadow of Colossus nessa geração é o Journey, né, cara? Que também é rapidinho, curtinho, tem...
Caso, tu diz da geração do PlayStation 3, mais ou menos.
Né? É, o que eu tô falando, no PlayStation 3, exatamente. Porque ele vindo no PlayStation 2 é que traz o impacto dele. Porque, primeiro, ele tem algo que realmente, como o Boom falou, cara, pra rodar no PlayStation 2 é o PlayStation 2 pegando fogo, né? Churrasqueira do Faustão. Né? E já não, no PlayStation 3 ele rodaria tranquilo. Mas aquilo lá, como, cara, os jogos do PlayStation 3 eram muito mais focados na ação, luta e essas paradas assim. E talvez o Shadow of Colossus passaria batido, né? Como falei, o único jogo que eu lembro que tem esse quê de Shadow of Colossus é o Journey, que é um jogo que a galera gosta, é bonito, eu mesmo já joguei, acho um jogo sensacional, mas tipo, ele não teve a devida atenção, a galera falou muito assim, mas ele ficou meio cultizinho, né, cara?
O Journey fez sucesso. Ele ganhou o jogo do ano,
então, e ganhou o jogo do ano, caralho, porra.
Peraí, então, não foi 2011, não foi 2011 ou 2012, se não me engano?
Não, mas jogo do ano, cara, eu lembro 2001, que ele foi indicado.
Ou 2011 foi o Walking Dead lá, pô, não foi não.
Não, 2012 foi o Walking Dead.
Caralho, ele foi de jogo do ano, porra, meu irmão.
Eu lembro que ele conseguiu, tipo, alta. Que eu não tinha PlayStation. Eu não tinha PlayStation 3, né? 3. Mas eu lembro que eu ouvi bastante gente falando da parada. Pô, não sei o que, Journey. Tipo, pô, foi mega.
Joguei
falado, cara.
Chorando, pô, jogando.
Eu lembro da galera falar bem do jogo, mas eu pensei assim, ele fez o sucesso dele só ali na quando ele saiu, depois a galera cagou, né? Tanto que quando ele saiu pro Play 4. Meio que o pessoal deu uma cagada. Ah, já joguei, foda-se, né? Eles até deram de graça pra quem já tinha comprado no PlayStation 3, né, cara?
Mas enfim, né? O papo é de Shadow of the Colossus, vamos acelerar aí, sim, né? Falar dos Colossos, porra.
Próximo Colossus, tipo, você mata a ave, ela cai na água e eu fico bolado porque a gente não tem um impacto na visão do Wander, cara. Eu queria... Sempre tem alguns Colossos que eu falo, caralho, achei muito foda você ter o impacto, a visão de, tipo, ele tá em cima do bicho. É o bicho, sei lá, dá de cara na pilastra. Tipo, caralho, não tem, né? Tem alguns que você vê ele de longe, né? Tipo, caindo em cima dele, mas...
Cara, pior que essas cutscenes, às vezes, dá uma raiva, porque, tipo, tem umas coisas que tu já sabe que tu tem que fazer, né? Que nem o do pilar lá, que tu tem que fazer ele bater nos pilares. Pô, eu já sei que eu tenho que fazer ele bater no pilar, né? Daí, tipo, eu morri nele, vou ter que fazer de novo, e a cutscene de novo. Daí, caralho.
Sim, né? Tá, mas dá pra pular, né, cara?
Não.
Apesar que...
Aqui, dá, sim. Eu tentei pular e não rolou, cara.
Dá, meu desgraça. Você segura o X que depois ele aparece a bolinha. Ué, estranho. Eu consigo, cara.
Eu não consegui. Tipo, eu quando enfrentei ele assim, daí tipo, a apresentação dele pulou, né? Mas quando ele bateu no
pilar... Quando ele morre...
Não, aí eu não caí em game. Eu pensei que você tá falando da apresentação dele, que ele tá em cima lá da pilastra lá. Pô, sim, sim. Esse pra mim, esse Colosso, a gente só vai deve falar dele mais a frente, mas eu acho esse Colosso muito foda, cara. Eu gosto desses Colossos mais pequenininhos, assim, porque a sensação de luta de igual pra igual fica melhor, cara. Querendo ou não, os gigantes, né, é aquilo, é o homenzinho versus a força da natureza. Já esses pequenos não, cara. Tem aquele que de, eu consigo enfrentar, sim, essa porra.
Mas aí, próximo Colosso, Barba. Que é o...
É, sim. O
nome
é o Barbudo.
Né?
É o Barbudo.
Tipo, eu acho até engraçado. Tipo, o preâmbulo antes da luta dele, tipo, é uma... tu vai entrar meio umas cavernas, assim. Daí tu, putz, que porra tem aí, né? Daí quando tu desce lá, daí ele quebra o muro. Não, abre o muro, né? Ele tava escondido por trás daquela parada. Daí, caralho, agora o que eu faço, né? Daí Pô, vai fugindo aí, ele quebrando tudo, até tu chegar num lugarzinho pra se esconder. É meio ridículo, né? Você, tipo, pensar que, ah, eu vou lá me esconder, daí ele vai olhar de novo, daí tipo, tu cai e vai ter que fazer isso umas 50 vezes. Tipo, o bicho é burro, né, cara? Porque
ele vai fazer isso de novo. É, isso aí é essa coisa que você dá pra ver que realmente o coeficiente de inteligência dos colossos é tipo de animal, né, cara? Eles são animais, né? Eles não... Eles atacam aquilo que eles não conhecem muito para se defender. Alguns atacam porque eles são agressivos daquele jeito. Eles são animalescos, querendo ou não, a maioria deles. E realmente você vê, eles não têm muita inteligência. Eles não tem, por exemplo, tem uns colossos mais humanoides que têm braço. Nenhum deles para pra, tipo, levantar a mão e tentar tirar você das costas dele, né? Eles só ficam se balançando, né?
Sim, sim.
Então, tipo, eles realmente têm essa parada de serem mais animalescos.
Nenhum deles dá aquele tapa na mão, assim, quando, tipo, ele estiver subindo na mão, ele não pega a outra mão. Fazer
É, exato, só fica chacoalhando. Então tem, tipo, tem essa parada. Cara, eu vou dizer que, como falei, né, esse Colúcio, ele me sacaneou, que ele ficou rodando na sala ali no Time Trio, né? Tipo, ah, foda-se, eu tô de boa, né? O tiozão dos Colossos aí.
É barbudo. Mas,
pô, cara, eu acho o visual dele engraçado, cara. É, tipo, ele tipo, tem a barba. E tal.
É simpático,
pô,
né,
cara? É, sim, cara. Você não quer matar esse cara. Mas foda-se, eu tenho que reviver a garota, então. Cava espada na cabeça desse filho da puta aí. Olha, vocês sentem peso? Só uma pergunta, vocês sentem, porque eu sempre vejo a galera falando, até o Belo falou no papo de bastidores, vocês sentem pena quando vocês matam os colossos? Tipo, poxa, eu tô fazendo a coisa errada, que eu tô vindo aqui bater esses bichos que não estão fazendo nada?
Eu não,
vocês...
cara, é que eu
cara,
acho...
Cara, nem questão de pena, eu acho que é mais tipo, caralho, velho, que merda.
É, tipo, é só, tipo, quando tu mata, tem a música lá triste, daí tu vai recebendo os espíritos, tipo, cara, é mais a sensação, tipo, caraca, esse maluco, ele tá fazendo uma merda, assim.
Tipo, não é legal fazer isso aqui.
Ele, tipo, pô, ele tá fazendo. Ele tá entrando no joguinho do diabo ali, que é o dormir, cara, e tipo, ele tá caindo, assim, não tem o que fazer. Mas, tipo, os colossos, pelo menos eu vejo eles como. Ah, pra eles, como é que é o. Aquela coisa do Harry Potter lá, Horcrux, sei lá, alguma coisa assim.
Isso.
Que, sei lá, é que tu parece, sei lá, se fosse fazer uma teoria na minha cabeça, assim, tipo, do que é aquilo. Parece que, esse é um lugar que tinha uma civilização lá e, sei lá. De repente deu uma merda aí, provavelmente, sei lá, o Dormin era o mega diabão foda, e selaram ele através desses bichos, né? Então, teoricamente,
sim,
eles não são
ele,
bichos.
Sim, isso aí, mas no final do vídeo. É, isso aí, ele
não, mas, tipo, fica aquela coisa, tipo, ah, meu Deus, coitado dos bichos morrendo, né? Não, cara, ele
tá eu também não tenho pena, até o Belo até se espantou, como eu falei, eu não tenho pena, minha angústia jogando o Shadow, porque eu sempre fico angustiado no final do jogo, minha angústia não é, ah, meu Deus, eu estou matando os bichinhos que estão ali habitando, não, cara, porque se você pegar os colossos, todos eles são violentos. Tipo, o primeiro colosso, se ele te ver, ele já quer te atacar, cara. Enquanto ele não te percebe.
Todos são violentos, né?
É, não, tem alguns que realmente você tem que chamar a atenção. Mas, por exemplo, o primeiro, se você chegar perto dele e ele te ver, ele já tenta pisar em você. Então, tipo, alguns deles já estão programados pra atacar como animais. Eles são animais, eles estão ali, eles fazem parte daquele ambiente. O que me deixa angustiado é exatamente isso que o Desgraça falou. Tipo, o moleque, ele tá desesperado e ele tá fazendo merda e ele tá no foda-se. Não, eu vou fazer essa porra. Tanto que tem várias gimmicks assim no jogo que você vai vendo que realmente ele não tá legal. Por exemplo, quando você salva e depois você volta, que foi até uma coisa que o Bumo falou que ele não sabia, ele tá dormindo no...
Sim, sim.
No sei lá, no templo de oração ali no, que você salva, salva o jogo. E tipo, sempre ele tem aquela disposição de tá cansado, de tá exausto. O Fumito Ueda, ele já falou que o jogo, ele não se passa em um dia. Tipo, aquilo ali que tá acontecendo ali não é um dia. Ele prevê que o Vander ficou coisa de quase um mês ali dentro daquele lugar. Só que ele determina que aquela ilha, o tempo não passa dentro dela. Ela tem alguma coisa ali que ela não anoitece, não muda o tempo. Ela sempre fica daquele jeito. Tanto que a única mudança de tempo que tem é contra o último colosso, que ele tá num lugar que tá selado. Tipo, é um selo dentro do selo. Que ali, a ilha em si já é um lugar isolado. Já é um selo pro Dormin. E não, pra você enfrentar o último colosso, você tem que levantar a espada, abrir aquele portão pra ir pra um lugar onde aí quando você chega lá tem uma mudança de tempo porque aquele colosso tá despertado. Tipo, ele altera o tempo ali.
Inclusive,
então tem esse...
outro bug aí.
Qual bug que
tem? Nessa parte que eu acho que até salvei o vídeo na galeria do PS4, que no caso eu tinha chegado nele, né, tal, aí só que eu acabei morrendo. Aí morri, aí voltei pro templo mais perto. Aí quando eu voltei pra lá, pra porta, cara, a porta já tava aberta, só que eu tentei entrar e não consegui. Então, tipo, a porta tava aberta, mas o jogo tava trancado. Então eu tava tentando entrar com o cavalo e não tava conseguindo. Então eu tive que voltar pra aquele centro lá do negócio levantar a espada de novo, e aí ele, tipo, abriu a porta, mas não abriu, porque já tava aberto.
Ué, tu não salvou ali no save point que tem ali, não, porra?
Salvei.
Ué, por que que voltou antes? Aberto, mas...
Não, é que tem um save point depois da porta, não
tem? Depois da porta, eu não vi.
Você não deve ter visto, o lugar é bem escuro, mas logo quando você entra ali, antes de você pegar a escada, tem um caminhozinho na direita que te leva a uma daquelas paradinhas que você pode salvar ali.
Ah, show.
Sim, então tipo, tem essa questão, né, da ilha não muda o tempo dele. Se você ver o começo do jogo, é exatamente também o Wander chegando, tipo, ele saindo de noite no meio da montanha, e você vê que ele vai demorando dias pra chegar no local, né? Até os carinhas depois já que vão lá pra matar ele também, né? Tipo, o Lorde Emon e os cavaleiros dele lá, eles também demoram um tempo. Tipo, eles só aparecem no décimo, depois de matar o 12º Colosso, eles falam, não, a gente tá chegando. Eu, tipo, que caralho? E eles só chegam mesmo depois que a merda já tá feita. Né? Então, tipo, você vê que tem aquele lugar fica bem longe, né?
Também, olha o tamanho daquela ponte, cara. Aquela ponte ali, tipo, imagina, os caras ainda estão de cavalo atravessar aquilo sozinho. Nossa senhora.
Sim. Cara, minha pergunta é, será que tem como escapar dessa ilha pelo mar, cara? Porque tem gente que teoriza que no final do Ico e a menina param na ilha de Shadow of Colossus. Né? Não tem nada que evidencie isso. Não tem nada que realmente diga, essa é a ilha de Shadow of Colossus. É tudo especulação. Fumito Ueda também nunca falou nada disso.
Será que é tipo, sei lá, Wakanda, Lost. É Temícia, né? Tipo...
A gente
fica camuflada, né? No...
Não, cara, porque no ele tem oceano. Saída. É, que você vê que tem saída pro mar. Porque a ilha não é isolada. Ela tem a saída dela pro mar. Mas, tipo, você não sabe dizer se eles tentaram aquilo ali, se a menina, depois que o bebê ficou maior, tentou sair dali, né? Porque aquele negócio, termina o jogo com a garota, o cavalo e o bebê no topo daquela porra lá, cara. Uhum. Eles não vão viver muito tempo ali, né, cara?
Vai viver a base de lagarto e fruta. É.
Chega um Bambi ali na hora, cara. Com certeza rolou um churrasco.
É, tem uns pombos também, né, cara? Tem uns pombos também.
E na época não devia ter tanta doença assim, então era de boa, pô.
É, tá tranquilo.
É, pomba branca, né? Diz pomba branca é.
Da felicidade, da paz.
É, é tranquilo, né? Dá pra usar. Mas chupar uma parada estranha. Eu acho que, se não me engano, tem uma arte. Não,
mas então. Aiko. Se passa em um lugar diferente e o garoto é descendente do Wander, provavelmente eles saíram da ilha, né, cara?
Não é. Isso que eu penso. Eles saíram da ilha pra, de algum modo, ele conseguir espalhar essa descendência maluca dele, né, cara? E a galera do Aiko aparentemente é da mesma, que tem esse negócio de tribo, né, nesse mundo do Shadow of Colossus, tanto até que o menininho do The Last Guard, ele é de uma outra tribo, né? Ele é de uma tribo também, que é uma tribo diferente.
É que eu acho que o Last Guardian é antes de tudo, teoricamente.
Então, cara, tem essa parada de, tipo, a galera, ou seja, essa galera que foi lá deter o Wander, tem uma vila, e essa vila é a mesma vila que depois levou o Ico de sacrifício pra rainha, né? E a ilha da rainha, ela aparenta ficar longe, que os caras também tem que ir de cavalo, tem que pegar barco pra chegar no castelo. Então tem esse negócio, né, de onde fica esse lugar, né, cara? Então, e é uma ilha, tem gente que diz que a ilha da rainha fica perto da ilha do Shadow of Colossus, né? Tanto que dava pra ver o castelo dela no Play 2, né? Que você, se você subisse no Jardim Secreto e depois fosse pra tal ponte que você falou, né, tal ponte grande pra caralho, tem como você acessar ela no jogo. E diz que numa parte dela no Play 2, não sei se no Play 4 tem isso, que eu nunca cheguei nela, é que se você chega numa parte, você vê um castelo. E dizem que esse castelo é o castelo do Ico, né? Ou que se passa o Ico, né? Então tem aquele negócio, mas sempre aquilo, né? Nunca tá confirmado, né? O Fumito Ueda não chegou e falou, não, é o castelo do Ico, sim. Então, tipo, cara, é maluco.
E como, tipo, pode, assim. Os caras fazem um jogo a cada geração, né? Então, basicamente...
cara, então, tipo, porra... Se eu não me engano, o próprio The Last Guard não tem muita referência aos dois, né? Tipo, pelo menos eu não lembro da galera...
pelo que eu lembro também não... Tipo, é não que eu tenha jogado todo ele, né? Mas ele, tipo, tem elementos que parecem, né? Tipo, a arquitetura dele lembra bastante essas coisas das pernas. E tem idiomas estranhos, assim, então... E acredito que coisa do Trico, né? Que o Trico mesmo, tu vendo, tipo, pela... O semblante dele, assim, ele lembra um colosso, né? Pelo menos.
Sim,
mas
ele
é mais animal, né? No caso. Ele sim, é tipo, uma mistura de gato com cachorro, com pássaro e... É bizarro.
Ele é um periquito super desenvolvido.
Ele é um... Ele é... Como é que é o nome daquela porcaria? Um ornitorrinco, cara. Olha só.
Caralho, olha aí.
Mas enfim, e os Colossos, voltando, cara?
É porque são muitos, cara. A gente tem que ter um tempo de cavalgar até chegar nele.
Mas olha só. Mas aí.
Aí tem um Frietal, que
pô. Ó, o Colosso, o próximo Colosso é o Idrus, que é o Bagre em Guielétrica. O que eu, mais odeio, cara.
Também, cara, porque você fica o bel prazer dele, né?
Movimento na água tem que atrair ele, daí tem aquela coisa de, tipo, ter que ficar pendurado enquanto ele vai debaixo d'água, assim, e tem que golpear. E eu acho um porre. Cara, desde o PlayStation 2 eu odiava esse aí. Eu, jogando agora, eu continuo odiando, cara.
Não, ele é filho da puta, né? Que dependendo do tempo que você demora pra golpear ele, ele afunda e você perde a porra da sequência de golpe, né? Aconteceu isso comigo no nível normal. Eu consegui detonar os 3 pontos deles elétricos, né? Aí o que o filho da puta me faz? Afunda na hora que eu vou pra cabeça dele. Eu, caralho. Aí eu não sei o que aconteceu, que ele não reacendeu, né? Continuou, só precisei fazer o caminho pra...
Mas ele não reacende, eu acho, quando tu bate todos, ou reacende?
Eu acho que, não sei, eu acho que no PlayStation 2 ele reacendia, eu não tenho certeza. Aí eu tô contando com a memória muito fragmentada.
É chato pra cacete, né, também.
É, mas ele se fere quando você fura a costa dele, então, né, não ia ter aquela parada toda. Mas, cara, eu fiquei muito puto, caralho, agora eu vou... Eu vou as porras na cabeça desse filho da puta. Ele vai afundando. E nada dele subir, né? Aí você tem que sair, o Wander solta, porque ele perde a estamina, né, cara? Eu também não gosto desse Colosso, acho ele idiotíssimo. Não é uma batalha prática, não funciona bem ela também. E, porra, cara, é um Colosso desnecessariamente grande pra nada, cara. Seria mais maneiro se fosse, sei lá, um peixe boi. Porra, sei lá, um peixe com a lanterna na cabeça. Um peixe com a lanterna na cabeça, tá ligado? Ele fica rodeando você. Aí, tipo, pra você fazer ele subir, você tem que acertar a flecha na lanterna. Aí a lanterna apaga e ele sobe putaço pra te morder. Tem que ser assim, cara. Agora, esse negócio aí, pô, é chato pra caralho. Então, eu não gosto também dele, não.
Caraca, Bumo,
tem alguma reconsideração sobre ele?
Não, também não vou muito com a cara dele, não, cara.
Não vou com a cara dele, não. Assim, vou mandar ele pro paredão. Assim.
Como é que fala no primeira semana do Big Brother? É questão de...
De afinidade.
É.
Mas enfim, próximo Colosso. É Kuromori, que é o lagarto naquela arena lá, naquele
poço. Que eu acho chato pra caralho.
Cara, esse eu achava muito chato, mas eu descobri um método de fazer ele muito rápido nesse agora. Que é basicamente, tu vai pro... no início, pelo menos, tu só dá a subiada, dá os tiros nele, daí se tu quiser pular, boa sorte, né, que pode tomar um dano. Mas eu consigo chegar lá de boa, dar umas duas espadada nele. Eu subo pro segundo andar, assovio, já vou descendo pro primeiro, dou os tiros, já vou lá em cima dele, dou as facadas, e isso, cara, é um loop muito fácil. Eu não fazia isso no PlayStation 2, mas agora eu fiz isso, foi mega simples, cara. Morri na primeira vez porque eu caí de bobeira, assim, tava com pouca vida, daí eu fui em cima dele, dei as facadas, só que eu fui afobado, daí quando ele foi se virar, ele caiu por cima de mim, eu morri, daí eu...
Caralho,
eu
tô agora, morrendo nisso toda
um
hora.
Negócio, cara, que eu pensei que era um raio, mas parece uma fumaça que ele joga, assim.
Sim,
que vai comendo sua vida pouco a pouco. Ele vai...
Conceitualmente, eu acho ele interessante.
Você vê que ele é bem simples, cara, dá uns 2 tiros ali na perninha dele ali que...
Ele cai. Tipo, eu vou dizer que eu acho o local dele interessante, ele eu acho meio escroto por causa desse bafo dele de gás, que na época do PlayStation 2 eu morria pra ele direto. Eu ainda não tinha pegado um macete com ele, né? E o raio, como o raio dele, né? Ah, se te acertou, te dado não. Se explodiu a fumaça que vai perto de você, você vai estar tomando dano. E normalmente eu morro. Mas eu, quando luto com ele, eu sou o suicida do caralho. Eu chamo ele lá pro alto. Normalmente eu tô com vida alta, porque eu como fruta e o caramba 4. E aí ele sobe. Aí ele sobe, eu atiro nas perninhas dele, meu irmão, e daqui a pouco quando ele cai no chão, me jogo em cima dele, perco vida, cravo a espada nele, e aí é só alegria, cara. Eu e ele, assim, cara, eu sou muito suicida lutando com ele.
Luta que nem um Neandertal, né,
basicamente. Exato. Meu irmão, ele virou no chão, pula aí, que tem vezes que eu tenho que parar
no cantinho. Morde ele, né, porra.
Aí eu tenho que ficar no cantinho ali descansando, né? O Wander fica todo caído, assim. Aí depois ele vai voltando ao normal.
É um negócio interessante, né? Que esse é um dos jogos que tem vida... Que se auto-regenera e não é um FPS. Então, é meio estranho,
né? Sim, e faz sentido, né, cara? Que não é um jogo que tem negócio de pack de vida e essas porra.
Aí, o negócio é que... Eu não sei se tinha isso no PlayStation 2, mas tem que se abaixar pra recuperar mais rápido
Não. Você pode deixar ele parado que ele se recupera normal.
Olha aí. Mas enfim, próximo Colosso, nono Colosso, que é o Bassaran, que é também o famoso Colosso do Geyser, né? Que é o Colosso que tem que é uma... É, Power Gazer, né, nele. Ela é uma tartaruga. Que eu lembro que, pelo menos, quando eu fui jogar, eu acho que pela primeira, segunda vez, que eu não tinha PlayStation, mas meu primo tava parado nesse colosso aí. E eu fui jogar contra ele, tipo, não sabendo quase nada, né? E puta merda, cara, eu fiquei tipo umas 2 horas nele, assim. Eu acho nem que no dia, pelo menos, eu não venci ele, mas eu acho que depois, outra vez que eu fui lá, eu joguei, tipo, consegui derrotar ele.
E eu acho ele até foda, porque você não imagina, assim, caralho, esse gás aqui vai fazer esse bicho levantar.
Uhum. Exato.
Não, e tipo, até eu subi nele também, eu achava meio complicado. Mas agora jogando, ele até que é simples, eu só acho um porre porque ele só tem um ponto de um ponto fraco, né, no caso, pra tu bater.
Cara,
é só tu subir lá e ficar...
ele é um dos colossos mais estáveis, né, cara? Ele não balança muito, ele... Você tem lugar pra se equilibrar, então, tipo, pô, realmente ele não é muita coisa. Cara, eu vou falar que eu só descobri como matar ele, porque, tipo, eu não sabia como subir nele, eu tentei subir na perna, tentei agarrar na cara e nada. E aí, fugindo dele, né, que ele fica disparando lá a metralhadora de raio dele, né. Aí, quando eu tava fugindo, ele ficou embaixo do geyser, né. Uhum. E aí, o geyser levantou, eu vi que ele tava desequilibrado. Ué, porra é essa? Aí, na segunda vez, aí, ele conseguiu me matar ainda. Aí, na segunda, não, eu vou atrair ele pra essa porra pra ver o que é que acontece. Aí, o negócio levantou de novo, aí, que eu vi, olha ali, as patinhas dele tá brilhando. Aí tu joga, atira nas patinhas dele, que ele gira, ele faz um giro totalmente desconexo, né, cara? Que ele vai de uma ponta pra outra, assim. É. Foda, né? Já fui esmagado por ele, inclusive, então...
Você falou de morrer aí, agora outra coisa. As telas de game over desse jogo, não sei se vocês acham também, tipo, a cara de cu do Colosso, assim, no fundo.
Ah, pico, sim, sim, né? Tem sim. O rosto deles, assim.
Sinistro,
cara, sim, não, é, tipo, nesse... os olhão brilhante lá.
Cara, nesse aí eu vou te falar que achei até mais tranquilo, que é literalmente como vocês falaram, é só um Colosso, a cara do Colosso. Cara, no PlayStation 2 é que eu achava bizarro, porque era... Não era a cara do Colosso, era a cara do Colosso desenhada, né? Como elas ficam desenhadas no mapinha, né? E o mapa do PlayStation 2, ele era tipo como se fosse feito à mão.
Velho.
E, cara, era bizarro, você olhava aquele desenho e você dizia, caralho, é o capeta na tela, meu Deus.
Parece como é coisa da Deep Web, tá ligado?
Sim, cara, teve um amigo que eu fiquei bolado, cara, como morri só um
puto. Tu abre uma imagem assim na cara... Só...
Vou até mandar um aí agora.
É de caralho,
cara, isso aí, velho.
Cadê?
Mandei no Discord.
Cara, eu tô chegando lá em... Caralho, exatamente isso, cara. O cara teve uma vez, eu não lembro pra qual Colosso que eu morri, com o cara, meu coração deu uma parada. Chega de jogo por hoje. Eu só voltei a jogar no dia seguinte, cara. Porque realmente, cara, que sinistro, cara. É muito assim. Nesse não é tranquilaço, a imagem é colorida, tem uns detalhes em azul, tem um símbolo dele, né? Agora aparece o símbolo do ponto fraco.
Tem um vídeo
dele.
De comparação, cara, aqui no YouTube das novas e da. Não, e do Play 2 não dá nem jogo. Pra tipo, tu ver muito assim, tipo, o desenho assim, que nem esse aí. Pô, que Colosso é esse aí?
Esse é o da areia.
É o próximo, é o Dirge, sei lá como é que se fala essa porra.
É o da areia. Você tem que atirar no olho dele pra ele.
É o próximo aí da lista.
Uhum.
Eu também não gosto desse Colosso.
Daí, deixa eu mandar aí o vídeo comparativo.
Tem no jogo, desgraça. Se você já zerou, você já deve ter aberto umas imagens. É, umas concept art, aí tem lá comparações. Cara, tem uma que é a comparação do castelo, que é aquela parte de entrada, né? Eles entrando no castelo. Cara, tipo, a versão atual é muito, muito melhor, cara. Porque, como eu falei ainda, a antiga tinha aquela coloração verde que deixava meio nevoado. Cara, meio estranho.
O do Play 2, ele me lembra até um pouco depois que quando eu vi pela primeira vez o Nier, o primeiro Nier, no caso. Ele tem esse tom mais cinzento, né? Ele tem, tipo, parece que é um jogo que já tem a dor no coração, assim, é muito estranho.
Sim, sim. Cara, eu vou sonhar com essa porra à noite. Puta que pariu, o olhar desse bicho tá muito tenso, cara.
Era tipo aquele Smile Dog, saca? Que era o cachorro sorridente com filtro vermelho.
Com a boca sangrando, tá ligado?
Mas enfim, vamos lá. Continuando, já falou do próximo, que é o Dirge. Que é a Miyoko.
Sim, que eu não tinha percebido que ela tem, que nessa versão agora tem, né, o conceito dos colores, que ele tem a mandíbula cruzada, cara. Ele tem, tipo, cada a mandíbula de cima e de baixo tem umas pontinhas que elas se cruzam.
Sim. Eu não tinha visto também, cara. Eu não tinha visto isso até agora que eu vi a concept art. Porra,
sim, cara. Eu vou te falar que não é um dos colossos que eu gosto. Eu acho ele a forma de derrotar dele a menos prática possível, que é que você tem que segurar 3 ou 4 botões.
Boa, cara.
Ah, cara, eu não gosto. Porque, tipo, nela você tem que usar o agro, você tem que correr em círculos dentro da caverna, ou seja, você tem que ficar ligado no ambiente, porque se o agro bater na parede, fodeu. Você tem que mirar com arco e flecha e segurar, ou seja, você já tem que segurar R1 e triângulo pro agro correr, porque pra ele manter a corrida, você tem que segurar triângulo. Tá aí algo que eu não sabia. Então, no PlayStation 2, eu ficava fazendo smash bot.
Eu não sabia disso até agora, cara.
Eu notei isso jogando, porque quando eu só apertava o triângulo, ele uma hora ele parava. E quando eu apertava direto, ele ficava batendo e o bicho uma hora se cansava. Eu, pô, peraí, deixa eu tentar um negócio aqui. Eu apertava o triângulo por um tempo, depois eu segurava e o bicho seguia a vida toda. E eu largava o triângulo e parava. Não sei, cara, mas pelo menos no Play 4 tava dando certo. E aí que tem isso, ou seja, eu tenho que segurar triângulo, R1, tenho que segurar o R2 pra ficar de olho, que é o locom do Colosso, né? O L2, no caso. E nisso ainda tenho que controlar o cavalo no direcional, ou seja, eu tô segurando 3 botões e ainda tenho que mexer... E ainda tem que mexer no direcional...
Pra acertar o olho, né?
É, no esquerdo pra usar a mira. Tipo, caralho, eu fico como na manete, né, cara? Tipo, porra, eu tenho que...
Pô, não sei se... Isso é porque eu tô acostumado, sei lá, tipo, jogador Devil May Cry, daí, tipo, eu tenho que segurar uns certos botões pra jogar que nem, tipo, de Nero, pra segurar tiro e fazer um monte de outras coisas. Mas pra mim foi de boa, porque eu, o que eu fazia? Eu corria com a agro, e eu não sabia do negócio do X aí, então...
Aí então smash o botão no triângulo direto, né?
Não, eu apertava, tipo, 2 vezes, no caso no X, né, que eu tava jogando com a versão clássica.
Ah, sim.
Daí eu via, tipo, eu vou bater, né, com certeza. Eu girava ela pro outro lado, daí ele continuava me seguindo, daí... Enquanto ela já... Eu largava o X, né? Ela já tava indo numa velocidade boa. Apertava o quadrado, deixava o Locom selecionado e só mexia. Então, tipo, eu tava só apertando... Deixando o Locom segurado, o quadrado também e mexendo o analógico.
É, e ainda tinha a questão da aproximação, né? Que eu, no modo que eu tava fazendo, tinha hora que eu tinha que regular a porra da égua. Tinha que diminuir a velocidade porque eu ficava muito longe do bicho. Porque ele tem uma velocidade gradativa, né? Então, tipo, gradativa não, ele tem uma velocidade fixa.
É, eu tive até esse problema que umas vezes ele já me atropelou pelo menos 2 vezes porque eu, tava muito perto, assim. Eu não ia tão longe.
Sim, vocês já morreram soterrado já.
Não lembro.
Não cheguei não. Não
comigo, né?
Caralho, morreu soterrado. Como que eu morro soterrado, cara? Ele pula em cima de você?
Não, vocês estão falando de qual? Do Digi? Não, da areia?
Isso, isso.
Então, é isso, velho. Eu, no caso, eu jogando agora no Play 4, teve uma hora que eu morri assim, a areia me soterrou, cara.
Caralho.
Fiquei por baixo, morreu. Eu falei, ué, cadê? É.
Foda-se. Já até enterrou, né? Já garantiu o velório.
Exatamente. Porra, agora eu tô vendo essa imagem nova dele aqui que eu mandei. Ele é até bonitinho, cara.
Sim, tá, cara, os colossos... Cara, não tem... Aí. É, cara, eu vou te falar, os colossos, eles têm um visual amigável, cara, se você parar pra olhar assim, não tem nenhum...
Dá pra ter um ursinho de pelúcia de cada um.
Dá, cara, realmente eu não sei como não saíram pelúcias do Shadow of Colossus, cara, porque também é um jogo muito artístico, né, então não sei se dava pra fazer 300 produtos dele, mas pô, todos eles têm carinha de ursinho, cara, todos eles têm, cara, carinha de ursinho, então... Então não tem como, cara. Mas vamos pro próximo, enfim, aí. Vamos
pro próximo. Caralho, deixa eu abrir aqui. É o Celosia, 11º. O que é essa porra?
Deixa eu ver.
Ah, é o do fogo.
Ah, o do fogo.
É, esse aí é interessante. Acho isso interessante, cara. Dele ser um colosso que ele tem medo, né, cara? Então, tipo, ele tem medo do fogo, não é explicado por quê. Porque se você bate com um pau nele, pegando fogo ali, ele não faz nada. Ele não reage. Ele não reage. E tem vezes que se você se aproxima muito dele, ele te dá uma patada,
sim,
né?
Sim, sim.
Eu tomei a porrada dele.
Mas esse é um dos aspectos mais interessantes, né? Que ele é mais parecido com um animal mesmo, né? É tipo, sei lá, um tigre, isso. Leão, essas coisas, um felino. Daí a batalha dele, tipo, a primeira vez que tu enfrenta, é aquela coisa que o jogo fazia um uso interessante. Tá naquela caverna, pô, só tem aqueles pilares lá com fogo, né? Então tu com certeza vai subir neles, daí vai dar cutscenezinha do pau caindo lá, daí tu, pô, o que eu vou fazer com essa porra aqui? Daí tu vai ter que ir lá acender eles e empurrar ele até o finzinho da caverna lá pra ele quebrar a armadura, né? E depois descer o cacete no bicho. Né?
Inclusive, só pra deixar claro, essa parte da tocha é uma referência a Ico. Porque alguma da, esposo de Yuko, você tem que pegar um pedaço de pau e botar fogo nele pra acender bomba, pavio de bomba, queimar corda e coisas do tipo. Então, normalmente, você tinha que ficar toda hora indo e voltando, porque a madeira em Yuko, ela queimava e acabava, né? Ela pegava fogo até o final. E isso aí é uma mecânica do Yuko, né, cara? Eles pegaram ali, tipo, meio que uma homenagenzinha. Tipo, realmente tinha isso também no Yuko e botaram ali no Shadow of Colossus. Infelizmente, não dá pra você levar a tocha pra fora, né? Ela fica isolada dentro daquela área ali. Se você Sim. tentar pular sem ela, ele larga ela antes de fazer o pulo, né?
Uhum.
Eu gosto desse Colosso porque ele é um daqueles que eu exercito meu lado de suicida, né? Que a primeira coisa que eu faço depois que ele desaba, pular daquele andar lá.
Sim,
pra,
sim.
Pra cravar esse
Mas acho que tu é incentivado a fazer isso, né? Porque ele fica bastante tempo lá fora, pelo menos.
Não, dá pra você atrair ele de volta. É até mais fácil você enfrentar ele ali dentro, né, cara? Porque você sim, sobe,
é.
Né?
É que pra você mim, sobe... no caso, eu não lembrava que ele voltava por vontade própria, assim, pro logo do cara. Eu pensava que ele ficava lá ao redor, né? Daí, não, ele volta.
Depende, no nível hard eu acho que ele não volta não, cara, porque eu...
Não, eu joguei no hard e ele voltou.
Ah, voltou? Ah, então tá, porque comigo no normal o que que aconteceu? Eu pulei nele e aí começa o rodeio, né? Você em cima dele tentando acertar ele nada, ele tentando te jogar pra fora. E aí no final ele acabou voltando comigo lá nas costas dele. E aí eu fiz o seguinte, pô, já que eu tô aqui eu vou subir lá em cima. Pra quem não sabe, o Wander ele tem um comando que quando você pula e aperta L2 mais quadrado, ele crava a espada com pulo. Inclusive isso é um troféu que você tem que derrotar o Colosso assim. E aí quando ele pula ele dá um dano considerável nesse bicho, fazendo esse macete. Ele dá um dano considerável. E aí depois que ele subia de volta, eu fazia isso, cara. Então, tipo, subia na pilastra, ele vinha me bater. Quando ele dava de cabeça no negócio, pulava e cravava a espada nas costas dele. Então, tipo, é uma maneira até mais fácil de enfrentar ele. Lá fora, já lá fora, não. Lá fora você tem que ficar lidando com um rodeio maluco.
Mas esse...
Jogando no hard, eu não consegui fazer isso, cara. Ele conseguiu me derrubar das costas dele, porque ele não ia lá pra dentro de jeito nenhum. Eu tentei atrair ele até lá dentro, ele não me perseguiu, cara. Ele ficou lá fora. Ele chegava
Pra mim, pelo menos, eu pulei, daí eu dei as facadas, daí ele começou a andar, daí eu perdi minha estamina, caí, tomei uma chifrada depois, daí fui sair correndo. Daí me escondi, quando eu vi, ele começou a dar o barulho, daí o lock-on, ele tava bem longe, assim, pelo que eu tava percebendo, ele tava se movendo no outro caminho. Pô, ele voltou, eu não lembrava que ele voltava, né? Eu fui lá e enfrentei ele, daí ele dava a cabeçada na pilastra, eu subi e consegui matar ele sem, tipo, cair, assim. Ele não se mexeu tanto quanto isso, quanto o padrão, pelo menos, dos chefes que eu enfrentei do jogo. Então, próximo é o Corno Elétrico, o 12º, o Pelagia, que é o que tá no mar. Esse eu acho interessante, mas acho irritante ao mesmo tempo, porque ele tem um ataque direto, né, com os chifres elétricos dele, e tu tem que fazer aquele negócio de se esconder, daí você vai se erguer. E daí ele revela que tu pode subir nele. E daí tem um negócio que tu pode controlar ele batendo os chifres. Parece que tem uns dentes aquilo, né, que tá na cabeça dele.
Sim, eu também reparei isso. Os molares.
É, pois é. Daí tem que bater pra guiar ele até uma plataforma grande. Daí ele tem que subir de novo, aí tu pode atacar o ponto fraco dele, que é a barriga. E eu acho estranho
não,
porque...
Não é o coração. Eu vejo aquilo como um coração, cara.
É que eu acho muito
que
baixo,
todo formatinho.
Pode ser o saco, cara. Talvez.
Caralho, mas já Caraca. Sabe, você pulando as bolas do Colosso. Nossa, que horror.
Mas, tipo, a ideia é interessante, mas essa coisa de ter que, pelo menos no hard, né, tu vai ter que fazer umas 3, 4 vezes isso, porra.
Sim, isso é foda. No normal, eu acho que você só faz umas 2 vezes, então, tipo, e te dá o tempo exato pra você ferir ele, e aí ele derruba um local lá, e aí tu tem que levar ele pra outro. No hard não, no hard ele pula antes, não destrói, aí você tem que levar ele de novo, e aí ele começa a descer mais rápido. Realmente no hard ele fica meio chatinho, cara, mas... Eu gosto, cara, acho o conceito dele interessante, dele ser um colosso aquático, mas não como a enguia lá, né, que puta que pariu.
É que no caso, ele meio que tava hibernando embaixo d'água, mas depois disso ele não é um bicho que marinho mesmo, tanto que quando tu vai pra baixo d'água, ele não finca.
Ele parece um gorila, assim, até pelo jeito que ele se apoia na parada,
sim.
Assim, sim.
É um búfalo fica... gorila, né, mais ou menos.
É. Meio tartaruga também, né? Porque ele tem um casquinho, né?
Uhum. É engraçado que, teoricamente, ele não tem pelo. Ele é meio musgo que tem a traseira, né?
Sim. É. A concepção do Eda é que, dependendo do local, alguns seriam pelo e outros seriam musgo. musgo, planta, alguma coisa do tipo assim, por ter essa questão. Se eu não me engano, os colossos são até inspirados em alguns monumentos antigos, não vou lembrar o nome agora. Teria que ir lá na Wikipédia lá da Tenhaico lá pra ver o que que é. Mas tem, cara, tem alguns monumentos que são parecidos, que dizem que são até a inspiração pro visual design de alguns.
É. O foda é que no remake agora, acho que a coloração de algumas partes ali ficou mais escura.
É, sim, eles estão mais escuros agora.
Se é musgo ou se é pelo mesmo, assim.
Não, o dele é verde, tipo, pô. Tipo, dele, dele em cima é dele verde, é verde.
Mas, tipo, o Faedra no 2, ele, as partes que você consegue escalar são bem verdes, assim. No novo não é procissão, acho que é um pouco mais escuro. No...
Ah, sim.
PS4.
Mas, enfim. Próximo pra onde, que seria...
Pra onde a espada aponta agora?
O Phalanx, que é o meu favorito, que é a serpente voadora do deserto. Porque, cara, essa pra mim é a batalha onde, tipo, o jogo brilha, tipo, essa parte de jogabilidade e a estética dele. Porque tu tá num deserto vazio, enfrentando um bicho gigantesco que tá voando enquanto tu tá no teu cavalo, cara. Eu acho, tipo, quando eu vi isso a primeira vez no PlayStation 2, cara, eu fiquei muito, caralho, cara, isso é muito foda. E, tipo, é o negócio, tem que dar os tiros de flecha enquanto tá no cavalo no sacos de areia que tem embaixo. Eu acho que é de areia, né, que, sei lá, se for
pensando... Não é de ar, não, cara, porque quando você atira, sai sangue, né? Sai um pouco de sangue e fica, tipo ar.
Provavelmente. Daí tem que esvaziar pra fazer o bicho... meio perder o fôlego, já que é um saco de ar, então, pensando nisso, né? E ele começar a arrastar a asa no chão, é aí que tu pode... Tem que usar agro pra subir na asa. E, pô, eu acho isso muito massa. E quando tu tá em cima dele, tu vendo todo aquele cenário desértico, assim, tudo correndo, cara, pelo corpo, assim. Pô, eu acho muito...
E na escala aqui, se você for ver, ele é o maior de todos, né?
Puts. Sim, sim.
Ele é o maior.
Mas é o maior. Eu
vou mandar uma foto aqui pra você.
Ele é em largura, no caso, né? Maior em largura.
Comprimento, né, cara?
É. Cara, eu vou te falar que eu gostava dele. Ele também era um dos meus favoritos. Mas, assim, jogando dessa última vez, eu fiquei...
Pô. Ele é bem facinho até, né?
Se for ver. A ideia dele é legal. Mas, tipo, sei lá... Porque, tipo, batalha de voo, você já... Já tem o... Você já tem com o sexto colosso, né, que é a ave lá. E esses inimigos de extensão que você tem que acertar, você também já tem com a enguia. Então, tipo, ele não tem muita coisa de novo ali.
Mas ele é bem feito. Ele é bem feito, menos, cara. Isso que é, tipo, ele é bem executado. Tipo, ele é. E eu falei que é fácil, mas é um negócio que ele é bem intuitivo. Porque, pô, tu vê aqueles sacos que ficam meio que pulsando assim fora, daí fica, isso aí é, com certeza é o ponto fraco, alguma coisa assim, né?
Sim.
Que ele arrasta a asa no chão, tu vê, putz.
Tem vezes que ele afunda no chão, tem vezes que ele afunda no chão, em uma das jogadas eu consegui, tipo, ele bateu assim no chão, eu nem precisei agarrar na asa, eu pulei direto.
Eu não sabia, isso aí eu não sabia, não.
Sabia não.
Mas daí, tipo, tu vê a asa dele, a asa ela tem a partezinha pra tu ser agarrada, e tu, putz, então vou ter que pular do cavalo até ele, cara. Daí, os pontos nele, ele tem 3 pontos ali, tem o símbolo, né, um ponto fraco. E, tipo, tu percorrer o corpo dele, ele até, às vezes, faz alguma coisa, tipo, girar, assim, mas ele não tem, oferece muita resistência. Só quando ele afunda pro chão de novo pra depois voltar, né. Pô, eu acho muito massa esse chefe. Pra mim, tipo, é onde o conceito do jogo, assim, pra mim, funcionou certíssimo, assim. Pelo menos pra mim, cara.
Olha, antes de coisa, eu mandei aí, ó. Teve uma... Antes da gente continuar dos colossos, teve uma campanha, cara, de marketing do jogo, onde eles diziam que encontravam, cara, pra partes dos colossos. Eu mandei uma aí, ó. Tipo, o colosso de um deles aí, ó. O esqueleto. Aí tem uma de achar o colosso na tsunami, cara. Tipo,
Caralho,
interessante. Interessante, cara.
Mandei.
Pera, já mandei, tá aí no grupo.
Ele
aí,
mandou, primeiro. Tá no Discord aí.
Cadê? Deixa eu ver outro aqui, ó. Taimil Nandu Tsunami Giant. Cadê?
Aí.
Tem uma... Cara, tem uma campanha que tem aqui um vídeo, ó. Porra, maneiro, viu? Como eu falei, campanha de marketing do negócio foi foda.
É interessante, né? Pelo menos o jeito que fizeram.
Sim. E, cara, voltando nesse Colossus, tipo assim, cara, eu acho que ele tá muito legal, o visual dele é bonito, mas sei lá, pô, na segunda vez, nessa vez que eu joguei, ele não me impactou tanto. Tipo, como falei, a ave, eu acho
que o negócio, né? A primeira vez, né, que foi, tipo, um negócio mais impactante, assim. Agora, tipo, ele é bem básico, né? Fácil de derrotar e tal.
Sim. Mas, enfim. Então, próximo, aponte a espada aí, desgraça, pro próximo aí.
Então, o próximo é o Zenobia, 14º Colosso, que... Deixa eu dar uma olhadinha. Que é
o leão.
Eu também associo ele a um leão, né? Sei lá, pela forma meio juba.
Ele me lembra aquelas estátuas chinesas. Não sei se vocês já chegaram a ver de leão, que é...
Como você fala
de leão, né? Então, que tem muito assim, entrada de tempo, ele me lembra muito essas paradas. Até a entrada desse, se olhar, ele tá tipo num lugarzinho onde tem um fogo atrás dele, uma casinha.
Geralmente tem aqueles Bumba Meu Boi japonês lá, que eles colocam na cabeça, que tem essa cara do leão,
exato,
né?
Sim, sim. Exato. Então tem... Cara, eu gosto muito desse Colossus, eu gosto que o efeito dominó dessa fase pra mim é muito interessante, cara. Que é de, tipo, você tem que atrair ele pra derrubar cada pilastra, e cada pilastra vai te levando a outra pra no final ele derrubar.
Eu acho isso chato, cara. Agora pelo menos, tipo, a primeira vez, pô, ele vai derrubando uma, duas, daí, tipo, cara, é que vai, tipo, é a gimmick que vai demais, na minha opinião, tipo. Podia ser, tipo, umas duas, assim, daí...
É porque ele ia ser muito rápido, cara, se fosse assim, ia ser muito rápido.
Também, né, mas... Foda que eu morri nele, daí tive que fazer tudo de novo, daí eu tava, tipo, no final, cara, que filho da puta.
O poder é que eu consegui na sequência, ia caindo um, já ia pulando pra outra, já sei.
Também.
Só teve o problema daquele que eu falei, que ele parou e eu tive que descer pra chamar ele.
Boa, corta aí, filho da mãe.
Pra tirar, né, pra tirar, chupa com a galera que desce do carro pra tirar da lama, tá ligado? Vamos aí, bicho, vamos levantar o Colosso.
Pô, foda desse bicho que no hard, pelo menos, se ele te dá um charge assim direto na tua cara, tu já era, cara. É
um coma, né? É coma,
cara. Foda, velho. Mas o conceito dele, eu acho interessante, antes de tu entrar, que meio que, putz, tu tá num lugar que parecia ser exatamente um lugar onde um vilarejo, coisa que viviam pessoas lá. É meio. Acho que é Maia. Ou Azteca, se não me engano, essas coisas, tipo, de... uns pilares, tem aquele... Até o lugar de onde ele vem, que tem meio que tem aquelas escadinhas, assim, essas coisas desses povos indígenas latinos, assim, pô, eu achei bem legal, assim, pensar o que devia ser antes, né, dessa parte da lore do jogo.
Sim.
E fora, meio que tem um canal lá, né, que tem uns canal de água, canal, assim, por baixo.
Sim. Esse aí, como você falou, realmente, também ligo ele pra questão meio incas, maias e astecas. Por exemplo, aquele lá que eu acho que é o que corta a fumaça elétrica lá. Eu imagino como aquele lugar ali onde ele tá, como uma prisão ou como um coliseu. Tem umas paradas assim que você sempre fica pensando, tipo, alguns têm lugares muito específicos, assim, que era alguma coisa, né? Tipo, até o anterior, tipo, tem traços de que aquele lugar ali, antes de ser um deserto, era alguma coisa, né? Que tem uns anéis de pedra, o lugar lá. Então, tipo, é bem interessante, cara. Mas eu gosto desse Colosso, gosto desse efeito dominó, ele bate a cabeça e dá pra pular em cima dele, só que aí nele você já começa a perceber, não nele, até um pouco antes você já começa a perceber que talvez o Shadow of Colossus não seja um 10 de 10, porque já a partir do final as mecânicas de se enfrentar o Colosso já vão se repetindo, né? Você já gastou
Se tu pensar, né, que tu é que teoricamente que tu tem, pô, tu tem um cavalo, tem uma espada, tu tem um arco e flecha e tu se pendura nas coisas, cara. Então, eles vão introduzindo umas coisas, tipo, batalhas que tem elementos do ambiente, que nem os geysers.
Exato.
Que foi, né? Daí, esses aí, no caso, tu vai ter que fazer as estruturas caírem, né? É um elemento novo, pelo menos, que teve. Mas é um negócio, né, cara? Ele tem umas limitações, mas eu acho que, pelo menos, o jogo se segura bem até o final, né? Tipo, dessas ideias. Tem chefes ainda... que eu não gosto, né? Mas, tipo...
É, cara, eu acho que muito disso também é o fato de que o próprio Ueda decidiu minimalizar, né, os chefes, né, cara? Imagina só agora se essa porra fosse 24, cara.
Sim, tinha que pensar em bastante coisa, né, cara? Então...
Sim. Nossa, mas... esse vídeo aqui do gelo aqui tá... tá uma montagem muito mal feita, né, na moral.
É, cara. Né,
mas
cara,
na época convencia, provavelmente.
Você tem que abrir aí, tem uns vídeos, tem umas paradas todas, cara.
Mas aí, próximo.
Tamo no final,
gente. Penúltimo, cara. Argus. É o... É um macacão com uma espada. Sim. E esse foi o que eu mais tive dificuldade agora, porque eu não lembrava o que tinha que fazer.
Né?
Nem mão, cara. Tipo, a mão foi a coisa que eu desvendei assim na cara. O resto eu tive que procurar.
Caralho,
porque eu não lembrava, cara. Porque é o seguinte, quando eu enfrentei ele, pô, eu tenho que subir aqui, eu não lembro como eu subia, né, cara? Daí eu fui ativar as dicas do dormindo e dormir, você tem que ir pro alto, tá? Valeu, fera. Como? Daí eu fiquei olhando aí, ele vai pisar e erguer a plataforma, então. Esse Colossus, inclusive, tem esse aspecto interessante, tu vai ter que usar ele duas vezes, tipo, os ataques deles, pra tu conseguir lançar ele, né? Então, primeiro tem que pisar no chão pra erguer, depois tem que fazer ele bater nas pilastras pra abrir outro caminho pra ir pra cima, né? E depois ele quebrar a ponte também. Então,
A ponte não precisa quebrar, a ponte não é obrigatório quebrar, você quebra se
eu
quiser.
Eu não lembrava disso, cara, quando tipo, eu cheguei assim, daí eu vi, ele vai aparecer, porque do nada eu vi que começou a atacar, e eu acho que pelo menos dava pra controlar o Vander, né? enquanto ele atacava. Deu, caralho, ele vai atacar e vou cair. Tipo, acho que o boneco tava se mexendo. É que parece que são umas cutscenes, mas você pode controlar em algumas delas.
Ah, né? Sim, você controla ele. Não, você pode jogar em todas, você pode controlar ele. Tanto que tem vezes que você vai mexendo no controle e o meu boneco tá caindo do nada.
Sim, sim.
É. Daí... Cara, essa luta aí, eu tive exatamente o problema contrário do que você. Porque eu sabia que tinha que subir, que eu já lembrava. A maioria eu lembrava ainda de como matava, então foi de boa. Aí quando eu subi, chamei a atenção, tá, furei a cabeça e tal, aí sumiu, faltando a lasquinha de vida. Ué, o que que eu faço agora? Ele não morreu. Aí nada. Aí o dormir começa, não, você tem que achar os pontos fracos dele. Eu, ih, caralho.
Já toma no cu, hein.
É, aí de novo ele, achar os pontos fracos. Caralho, eu já achei, cadê? Aí eu, pô, desci dele, levantei a espada, aí a espada apontou que tinha uma ferida no ombro dele. Ah, aí vou lá de novo, tipo, fazer ele levantar, subir. Subi, foi a primeira vez que eu fiz ele quebrar as duas pontes que tem, né? Aí ele quebrou a segunda ponte, aí nisso eu pulei nele de novo, desci, aí furei o braço dele. Aí quando foi ele soltar a arma, ué, cadê a porra do ponto fraco? Nada. Deu, assumiram com a espada e tal, dormir. Ah, você tem que localizar o ponto fraco dele. Eu, caralho, filho da puta, eu já sei.
Cara, aí é tipo o codec mais inútil possível, esse
desgraçado. Exato, cara. Sai da minha cabeça, filha da puta. E aí que no final, e quando ele tava tentando me atacar no chão, ele tem uma hora que ele te dá uma porrada com a mão. Aí quando ele me deu uma porrada com a mão, que eu olhei pro lado, eu, ih, caralho, a mão dele tá brilhando. Aí eu lembrei, pô, o ponto é na mão dele. Aí eu até consegui subir na mão dele, foi um sacrifício, cara. Que puta merda.
Não, isso que é o negócio, que eu fiz isso, o processo lá, daí eu subi na cabeça dele e no corpo, bater, né, até... Saí, né? Daí eu vi que a vida tava baixa. Daí eu bati naquele ponto que ele derruba a espada, né? Deu, pô, derrubei a espada. Daí eu olhei assim, eu mirei, daí eu vi que tava indo na mão. Deu, putz, é na mão, né? Daí eu vi, putz, então se ele não tem espada, ele vai dar um golpe com o braço, né? Daí o braço vai estar no chão, logo eu subo ali na mão. Daí foi dito e feito, fui lá e consegui. Deu, pô, aqui. Sendo a última ainda é bem pensado, assim. Principalmente esses elementos de tu usar ele. Só que, né, eu não lembrava absolutamente nada disso de, tipo, tu usar ele pra conseguir fazer o negócio.
Não, sim, mas ele é, cara, ele é um dos colossos que eu acho interessante, esses dois finais. Apesar de a gente ter os outros meio humanoides lá, mas ele e o próximo que Malus. A gente vai falar, eles pra mim eles são os mais, assim, que tem uma percepção de uma coisa mais humanoide, principalmente mais de, tipo, jogo, assim, por dizer. Porque ele nitidamente é um guerreiro, ele tem uma espada na mão, ele é o mais agressivo e ele ataca com ela, então, tipo, ele tem mais aquele quê de guerreiro. E o próximo, ele já tem mais um quê de mago. Ele tá de longe, ele tem uma roupa que tem um pseudo saiote, ele atira a bola de energia. Eu fico, cara, será que a ideia
desse... Pô, e mais são... um detalhe desse, do penúltimo, que eu acho engraçado, que quando tu tá lá nos pilares, tu vê que ele meio que tem uma animaçãozinha, que ele meio, tipo, relaxa o braço, assim, o braço com a espada, pra acertar, né? Eu acho muito maneiro que, geralmente, quando ele tá relaxando, eu dou uma flechada dele, já vem, tipo, ele, tipo, meio que fica puto, ô, desgraçado, deixa eu...
ele quando você derruba a espada dele, ele só fica fazendo isso, ele não levanta a mão pra bater ali dentro, não, que é pra derrubar as pedras, ele não faz isso, não.
Sim, sim.
Ele só fica mexendo o braço, assim, por que esse bicho tem o quê? Tá com dor no braço, caralho? Mas ele tem essa parada, assim. E vamos pro último, né, agora, chegar na porta ali que tá aberta, mas... A gente não consegue atravessar.
Pois é. Cara, essa porta, eu não lembro de ter ido nela antes, mas dá algum aviso do jogo se tu chegar nela?
Não, assim? Não. Ela obrigatoriamente precisa da luz pra abrir ela. E a luz não aparece. Se você, porque a luz, ela sempre vai apontar pra outro canto. Então, se você levantar a espada nela, o feixe de luz vai ter em separado, né? Que é sempre que rola, né? Aí, só quando você derrota todos os colossos, que aí o feixe de luz vai estar apontando pra ele, e aí você vai poder mirar o feixe concentrado na porta e a porta abre.
É interessante, eu não sabia. Eu nunca fui lá antes, né?
Eu tentei fazer, eu tava perseguindo os lagartos e pra fazer certos troféus, que é o de achar todos os pontos de save do jogo, um ponto de save obrigatoriamente tá depois dessa porta.
Sim, sim.
Então, pra você fazer, eu tentei ir lá sem coisa, não dá, cara. Não tem como, você só acessa essa parte após derrotar o 15º Colosso. E é um dos objetivos do Eda. Ele falou que ele queria mesmo que, cara, o cara não tivesse a liberdade de escolher quem ele vai enfrentar, né? Tudo é seguido dia certinho, tipo, do cara ter a obrigação de ir pra lá pra não... Tipo, o cara não perdeu o foco no jogo, né? Assim.
Pô, mas uma coisa que eu acharia interessante dessa versão que fizeram do PS4, tipo, tipo um modo de andar por aí, só que, tipo, todos os colossos tivessem já
estão liberados, lugar, né?
liberado. Hein?
Seria algo interessante.
O problema é que tem uns que devem estar muito perto um do outro, assim, uhum. Acho que, sei lá, ficaria...
Pode dar treta, né?
É. Eu tenho essa teoria de que os colossos são criados pra atacarem uns aos outros, cara. Por isso que eles estão
separados. Ia ser cara. Monster Hunter, né, cara? Monster Hunter World.
Sim, cara, sim.
Treta de colossos.
É, ou um jogo que eu acho que se baseou bastante no Shadow of Colossus também, né, cara? Se você parar pra ver assim, tem bem aquele...
pelo menos, tem até aquelas... O monstro gigantão lá, é o Zora Magnus, se não me engano.
Sim,
que
tem, sim.
Só que tu sobe nele, pode ser, né? É provável.
Sim, cara. Mas tem essa questão. Mas vamos aí pro último colosso aí, depois, cara, que a gente abre a porta...
Eu acho outra coisa que eu não testei é que se tu tentar atravessar a ponte sem o agro, tem como?
Não, cara, eu fiz...
Eu caí. Alô.
Eu caí também.
Atravessou
sem o cavalo, Kenoh, e caiu?
Caiu,
sim. Opa, caiu aí na minha conexão?
Caiu.
Mas aconteceu isso também comigo no jogo. Eu não gostava muito de utilizar o cavalo, eu só usava ele pra grandes distâncias. Aí eu cheguei nessa parte, vou garoto, né? Pulei. Quando eu pulei, começou aquele negócio, caiu correndo do nada, tum! O meu boneco morreu. O que que aconteceu, pô? Por que eu morri? Aí depois que eu tentei com o cavalo, eu consegui pular, aí rola toda a cena emocionante.
Pô, mas exato. É massa isso.
No meio caiu direto, velho. No caso, eu pulando sozinho, né? Sem o cavalo. Uhum. Ele já caiu direto lá embaixo. Falei, porra, e aí?
Não, eu consegui chegar na pedra, mas a pedra... Eu já caí com o cavalo também, porque eu errei o direcional. Aí o cavalo vai pro lado. É aí, dum, cai tudo.
Caralho! É o único que eu já parei, que você... abro no meio. É o único que você obrigatoriamente tem que ter uma precisão no pulo do cavalo, né?
Sim. Mas aí tem um macetinho que é o que eu fiz já na versão PS4. Como eu descobri que se ele tiver parado, você apertar pra trás e triângulo, ele dá aquele pique, né? Ele dá o momento zorro dele, né? Momento Beto, Carreiro. Beto,
Carreiro, sim.
É. Ele vai, eu só faço isso agora, eu tomo a distancinha, vou, cai o cavalo, vai em disparada sem parar, seguro o triângulo, ele vai correndo direto, não tem risco dele ir pro lado, não tem risco dele cair nem nada.
Pô, nunca tive problema nessa parte, eu só apertava tipo, pra ele acelerar e já é, cara, a evidência é big, tinha...
Não, cara, eu sempre fazia merda nessa parte, cara.
É foda.
Pô, mas essa parte, tipo, todo o que ele tá, tipo, construindo pro chefe final, é foda, porque pô, tu tá indo lá, daí, esse último momento, daí do nada vai lá, tipo, teu único companheiro morre, né, daí tipo, caralho, que sim. Bosta, brother, eu tô no final do jogo e é isso, né, cara, não tem nem como tu voltar, que a ponte caiu, né, daí...
Exato.
Só tem que prosseguir, subir um outro... como é que é? Tipo, parece uma arena mesmo aquilo, né, tu subir ali... Daí quando tu vai ver, tipo, começa a chover, né, tá já o efeito, e ele é meio que...
Exato.
Ele só vê ele de longe, assim, ele é gigantesco, assim, ele tem, tipo, dois braços brilhando, parece que tá, sei lá, enfrentando Deus, cara, é foda, cara.
Exatamente, cara, exato. E isso que eu acho interessante, como eu falei, ele já tem um quê de mago, e, cara, o visual dele me lembra muito a arquitetura de catedral de igreja, cara. Ele tem aquele quê de clérigo, de alguma coisa, que você vê o visual dele, parece que ele tá... vestido de padre ou alguma coisa
do
tipo,
grade, cara.
Sim, cara, ele é um... Falei, cara, ele é uma igreja, cara.
É interessante também que ele é grudado ao chão, né? Ele tem os pés grudados ao chão, tanto que quando ele morre, ele não cai, assim, ele só, tipo, a parte de cima do corpo, assim...
Exato.
E, mas, fala, tipo, a parte até tu chegar nele é maneira, né? Tipo, desviar dos raios, assim, tu entrar os buracos que tem no local ali. Só que quando tu vai enfrentar ele, cara, eu acho chato.
Pô. Ah, cara, a escalação dele é uma merda, porque tem aquele negócio, tu tem que ferir ele e aí vem a mão. Aí tu pula na mão, aí tu tem que se controlar na mão. Cara, falando você que deve ter jogado isso no hard, deve ter sido um inferno com pouca estamina, né? Aí a mão gira, só que aí eu não sei se vocês sabem, porque se vocês furarem a mão dele, ele para a mão, né?
Sim,
mão
dele... isso eu descobri muito depois, cara, depois de tanto cair, se tu dá tipo dá uma estocada assim, tu bater na mão dele, ele para a mão, ela fica
ele
fixa.
Para. Ah, não sabia.
Daí tipo, cara, na
primeira... Peraí, como que tu dava flechada, ô Boom?
Não, peraí, que você se liga, você sobe, aí você dá uma estocada nas costas dele, ele vem com a mão, você pula na mão dele. Aí ele fica girando a mão.
Exato.
Aí eu, no caso, eu subia. Eu dava um tempo pra eu ficar mais ou menos alinhado ali no braço dele. E saía correndo pro braço. E depois ia pro fundo lá da cabeça dele.
É, tem como tu pular também. Tu não sair do braço esquerdo dele, tipo, que tu tem que machucar pra pular pra mão direita. Tem, tem como tu pular também. Eu só fazendo o caminho. Sim, tem, eu vi na internet, não que eu tenha feito, né, no caso. Mas daí...
Não, não. Se bater na mão dele, eu não lembro se eu fiz isso não, cara.
Cara, mas tipo, eu demorei pra descobrir isso. E, nossa, eu fiquei provavelmente uma hora, assim, nesse chefe, cara.
Cara, sim, ele é, e, tipo, ele é o mais complicadinho.
E foda que eu não morria, né? Tipo, eu caí assim, daí, putz, eu caí, só que eu tava vivo. Daí eu caí lá no iniciozinho da saia dele, daí, puta merda.
Aí começava tudo de novo, né?
E daí quando eu caí pra fora, daí tipo, putz, fudeu, vou morrer porque eu não tenho onde me esconder, ele vai só me fuzilar, né, cara? Daí...
Nada aí, então, né? Eu sempre quando eu caí, eu tentava cair por perto dele, cara.
Não, é que uma hora ali que eu me vacilei na mão dele, daí eu fui bem longe, assim, daí, putz, caralho, agora fudeu. Daí, né, ele só foi lá, me fuzilou, começar tudo desde o início.
Entrou um momento mega, né?
É, cara. Pois é, não tem checkpoint, né, cara, isso que é foda também.
Sim. Eu pensava que quando você salvava na área de save, ele já começava dali, cara.
É, pra mim, pelo menos, eu tinha que fazer desde o início lá, que tu sobe as escadinhas, aí tu vê
ah,
ele.
Ah, tá,
tem...
sim.
Mas, tipo, não tem um checkpoint, tipo, ah, tu tá embaixo dele, assim, depois de tu
andar por todo tempo. Ah, sim, é, realmente não tem. Não, você tem que contemplar ele de novo, ver a grandeza.
Aliás,
dele.
Uma coisa que fizeram da versão modernizada dos controles é que o como é que é? A rolagem, tu é no bolinha, né? Pô, no antigo eu não lembrava, cara, que era tipo R1 triângulo.
R1 triângulo.
Que coisa
estranha. Caralho, velho, sério, eu não lembro de nada, então, dos comandos. A única coisa que eu lembro dos comandos do antigo é que triângulo pulava, cara. De resto, eu não lembro nada.
Então, é, tipo, basicamente, tu aperta triângulo e o R1. O R1 é o quê, cara? O que que ele faz no antigo?
O R1, ele no atual, ele atira a flecha e levanta a espada.
É, que no PlayStation.
O original era o botão de você se agarrar. Se agarrar, você
vai ficar. Ah, então, teoricamente, é bem... Até que é prático, né? Mas, cara, eu não lembrava absolutamente. Tanto que eu tive que ver na internet. Cara, como é que rola aí? Eu joguei com o esquema modernizado, né? Daí eu fiz o tutorial inicial. Daí, quando eu passei pro clássico... E, caralho, como é que faz isso, brother? Tipo, eu não sei mais rolar. Daí, tipo... Acho que os dois chefes, quer dizer, o segundo e o terceiro chefe, eu nem fiz o negócio daí, que é, daí, depois que eu fui ver na internet, e, ah, é assim que se faz. Mas enfim, depois, o último chefe eu acho ele mais. É tipo. Esse preâmbulo pra tu ver ele é legal, mas pô, de resto eu acho ele meio chatinho. Uma das coisas que eu sempre
ele
tive.
O menos inspirado quando... ali de todos ali, na sim, questão sim. De luta, é ele.
Uhum. E eu sempre fiquei muito decepcionado quando eu era jovem, que eu pensei, pô, imagina que legal, tu chega num dos colossos, provavelmente o último, tu tá, sei lá, andando por umas ruínas assim, daí do nada tu vê, levanta, tipo. Tu tá, né, no próprio Colosso, a parte da ruína, depois, pô, isso ia ser massa, tipo, um chefe gigantesco, assim. Só que provavelmente não ia dar pra fazer isso no PlayStation 2, né?
Sim, sim.
Mas, pô, é uma coisa que até hoje eu espero, tipo, um chefe que é, tipo, é a parte do cenário, assim, tipo, tu tá no cenário e é o chefe.
Eu, né? Acho que, se não me engano, inclusive, essa era uma das teorias, né, que o 17º Colosso era, na verdade, o templo que a gente tava, né, o templo do...
Era a ilha inteira, né, o
Daniel. Quando ele se subiu. Não custou na ilha, mas quando você subia pro... A galera tinha aquelas velhas, aqueles caô de revista, né? Ah, se você subir sim. No jardim e comer todas as frutas que tem lá, só que as frutas lá tiram sua vida, né? Elas não aumentam.
Pô, nunca fui, caralho.
Eu também nunca fui não, cara. É complicado pra caralho pra subir lá, você tem que ter o paraquedas, tem que ter uma boa energia, foda. Tem que ter praticamente quase tudo no máximo. E aí dizia, se você comer todas as frutas, aí o 17º Colosso, ele se revelaria. Aí, assim, a parede explodir e revelava que o templo era o último Colosso.
Pô, ia ser uma ideia maneira, cara.
Logicamente não rolou. Eu pensei, cara, que eles iam adicionar nessa nova versão mais um Colosso, cara. Só de
eu
sacanagem.
Acho que eles foram muito fiéis ao produto original, tanto que o Fumito Ueda, eu não sei se ele participou ativamente.
Eu acho que ele não participou, não.
E foda que também eu nem vi os créditos do jogo, porque eu fui fazer outra coisa, assim, daí tipo, 5 minutos eu voltei e tava rolando os créditos ainda, deu caralho.
Não dá, aí que tá um ponto, os créditos, o zeramento dos créditos não dá pra pular, porque eu tentei na segunda vez e não foi, e pelo que eu vi, eu não consegui achar o nome, pelo pouco que eu consegui ler ali, eu não consegui achar o nome do Fumito Ueda em nenhum lugar, e bizarramente tem um agradecimento à EA, cara, que é a Electronic Arts, né, tem um agradecimento a ele, tem um agradecimento à Electronic Arts por disponibilizar alguma coisa, aí eu não consegui
consegui ler tudo, mas tem um agradecimento a EA.
Eu sei que no início da coisa tem homenagem a algum, provavelmente deve ser diretor.
Sim, ó, uma mulher que faleceu, tem alguma coisa a ver com o projeto. Tinha alguma coisa a ver, tem isso também. Eles agradecem a porrada de gente, cara. Tem uns três obrigado durante o jogo.
É, provavelmente, o Fumitueta com certeza tá lá, né, que já que fez.
Tá, eu consegui achar, como falei, o texto é muito grande.
E é muita coisa, né, cara.
Agora a EA, eu
acho que
imaginar o que é.
Tava Electronic Arts, cara, então...
Melhorando
de novo, vou tirar foto com vocês.
Eita, caralho.
Não, vou tentar patinar, cara. Pra tentar patinar.
Gente, não foi isso. Não, é porque cortou, tudo caiu, daí voltou, quando tu voltou. É.
Caralho, peraí, que eu acho que é o meu fone, cara. Que eu tô vendo que ele tá com uma parte aqui cortada aqui, ó. Acho que rompeu algum fio.
Cara, pior que eu não tô achando nada Electronic Arts aqui, cara. Acho que.
Depois eu vejo. É, então eu tenho que ler direito, aquela porra passa rápido pra cacete.
Ah, tem. Ah, eu tô vendo aqui no Mob Games que tem a licença de copyright de não sei o que lá que tá lá, da Electronic Arts. Só que não.
Olha aí.
Tem coisa da NV, tipo as licenças. É, a fonte. Que daí é a fonte da Fontworks. Olha só que coisa, hein? Fontes também da Monotype. Havia só, caralho. Daí na fonte, porra, quanta fonte, hein, bicho? Da NVIDIA. E é Yastel licença e copyright. O que, que é esse Yastel, cara? Mas enfim, falando do final do jogo, né, já pra... Eu pelo menos já sabia mais ou menos do final, depois de ter lido tanto na internet e, não sei, nego discutir, né? Mas, pô, o final, assim, toda aquela parte ali de... Ah, chegou os caras, tu já reviveu a mina, agora tu vai virar o demonião, né?
Que, tipo... Não, tu acha que... Tu não sabe se reviveu a mina, porque ela não desperta durante toda...
Ah, é verdade, pode crer.
Toda a parada ali. Você só chega lá mal pra caralho, né? Todo vomitando gosma preta, seus olhos... Você tá transformado, né? Inclusive, o primeiro ponto... que você nota que o Wander tá com chifre, né? Ele já aparece lá com chifre. Com certeza, pra quem jogou Ico e depois jogou Shadow of Colossus, isso deve ter sido um impacto do caralho, né? Caralho, Ico, tá com chifre. Logicamente, não é o chifre igual do Ico, né? O chifre dele é menorzinho, do Ico é tipo galhada de corno mesmo, então é mais diferente. Mas tipo, você já fica, caralho, ele tá todo...
A criança Darkzão. Já nasce de sofrida, né, cara? Que foda.
Exato, já nasce corneada, né? Traição desde criança. E, pô, cara, aí é ali que eu acho que é a parada interessante. Você vê que ele tá todo ferrado, cara. Ele tá todo machucado, tá com a pele toda escura. Nessa versão nova, ele ainda tá de olho azul, né, cara? O olho dele fica preto com a bolinha azul. Tipo, caralho, meu irmão. Fica totalmente dark, assim.
Uhum.
E aí a galera ataca ele, né? Porque o Lorde Amon, que aparentemente parece ser o líder xamã da tribo dele lá, né? Manda matar, né? Falou, não deu, fez merda, mata essa porra. E cara, o jeito que matam ele é violento pra caralho. Eu não lembrava. Pior que na minha cabeça era mais violento. Na minha cabeça, tipo, flechavam ele e depois todo mundo dava uma espadada nele, tá ligado? Tipo, vi o primeiro, vi o segundo, vi o terceiro, não. Tipo, não, dá uma flechada no joelho dele, no melhor estilo de Skyrim, e depois disso o maluco crava a espada nele no chão, né? Tipo, golpe de misericórdia, né?
Aí ele ainda levanta, ainda dá uma andada assim, pega a espada, tenta tirar. Pior que eu não lembro, eu já esqueci tudo já, acho que ele tenta tirar a espada, não consegue tirar.
Tira do ferimento dele, e aí o ferimento jorra o sangue preto, e aí depois esse sangue preto cobre ele como uma sombra, e aí o Wander se perde e finalmente aparece o Dormin, né? Ele na forma sombria dele lá, agora com o jogo traduzido, eu achei interessante que ele fala. Ele realmente fala isso. Ah, quando vocês me dividiram em 16 pedaços, eu usei esse guerreiro, sua vontade, pra me trazer de volta ao normal. Pra nos trazer. Ele fala no plural estilo Venom, né? Pra nos trazer de volta ao normal. Tá? Aí eu já fiquei, pô, então. Então eu fiquei, pô, o Dormin não é um ser, ele é uma união de várias almas, aparentemente almas corrompidas, né? E aí fica ainda aquele mistério, afinal de contas, aquele lugar é uma ilha que ele comandava, que ele era o rei, que ele tava tentando dominar e aí puniram ele, né? Que esse Dormin, a galera diz que ele é baseado em um personagem do Velho Testamento, né? Que é o Nirud, né? Que até que é Dormin ao contrário. Nirud, ele é um dos filhos de
Nimrod.
Nimrod. Ele é um dos descendentes de Noé, né? Ele é um dos filhos do filho de Noé. E dizem que ele foi um homem que tentou enfrentar Deus, né? Diz que ele era um cara foda. Que dizia que era isso, que ele era o cara. Dizem até, tem gente que atrela. Ele era o rei de Babel. E dizem que foi a ideia dele de se construir a Torre de Babel, né? Aí rola toda a história de que, ah, Deus não gostou daquilo, puniu eles destruindo a torre, e com isso, todo mundo que construiu a torre começou a falar uma língua diferente, né? Essa parada.
Tá ligado, tá ligado nessa história.
Então, cara, a Bíblia é um negócio muito punk, né, cara?
Puta. Exato. Não, o pior de tudo é que os versículos não tem essa referência da Torre de Babel na Bíblia, isso aí é uma história por fora, com certeza deve ser alguma lá das... Era como que era o nome lá das anedotas de Cristo lá?
Anedotas de Cristo.
É qual o nome? Versículo? Não, eu esqueci agora. Ele sempre contava alguma coisa, tipo as historinhas dele lá.
É o show da...
Charles Spinoff.
É o filler de Cristo, né,
cara? É o stand-up, né?
Eu esqueci qual o nome, cara. Parábola, isso. Era as parábolas de Cristo. Se não me engano, eu acho que a Torre de Babel é uma delas. E eu fui dando procurado nos versículos da Bíblia que falava de Nimrod. Só tem citando que ele era o filho do filho de fulano. Que era lá, fulano era filho de Cicrano. Cicrano era filho de Beltrano. Não sei quem. Nimrod era filho de não sei quem. E embaixo, não, de versículo dizendo que ele era um poderoso caçador de diante da face do Senhor. E acabava aí, não tinha mais nada sobre ele. Caralho. E aí depois eu fui atrás e diziam que ele era um cara pica, que ele era foda, de tão foda que ele era que ele começou uma galera começou a cultuar ele e ele meio que começou a desafiar Deus, dizendo que as pessoas não tinham por que acatar. Por que as pessoas tinham que louvar a Deus e não louvassem Deus punia elas? Por que as pessoas não podiam ser livres, né? Fazer o que elas quisessem, né? Adorar quem elas quisessem. Aí meio que dizer que ele tentou enfrentar Deus, mas no final ele foi traído e foi desmembrado. E foi dividido em várias partes, esquartejado e dividido em várias partes. Olha aí, ó. Por isso, 16 pedaços. Não sei se ele foi dividido em 16. E a única, última coisa que tem é que a mulher dele dizia que ficou grávida dele. Não se tinham certeza se ela ficou grávida mesmo. E por conta disso, ninguém encostou nela. Tipo, deixaram ela ir embora livre. Tipo, ninguém encostou nela por causa disso. Porque ela tinha um descendente dele. E ele era tão pica que a galera... Não queria mexer com ele. E aí, depois disso, você vira o bichão, você pode controlar ele, né? Que ele é lento para caralho.
Dá uma usada, vomitar azul.
Fogo, né? É. Aí é que tá só uma coisa, no PlayStation ele só faz isso, né? Ele soca, cospe fogo e pula, né? É só isso que ele faz, né? Então, se eu não me engano, no PlayStation 2 ele não cuspia. Ele não cuspia fogo. Se eu não me engano, no PlayStation 2 ele atirava bolas de fogo. Eu acho que essa parada dessa vomitada dele aí veio só nessa versão do PS4. Tanto que é até um troféu do jogo, dia, que é bafo, eu acho que é o bafo de Nimrod, cara.
O vômito, né, cara?
É, cara, é horrível. E ele, cara, ele já era difícil de controlar na versão do PS2.
Cara, no PlayStation 4, tipo, né, eu nem mexi direito. Assim. Aí eu dá uma porrada nesses caras, depois anda pra lá, anda pra cá.
É, eu consegui dar, cara, pra ele soltar o bafo. Tem
um troféu se você conseguir resistir um pouquinho ali na...
Não, isso no PlayStation 3. No PlayStation 4 é só apertar triângulo e soltar o bafo de fogo. No...
Ah, ele já dá o... Ah, entendi.
Ele já dá o troféu se você soltar o bafo. Senão, coisa. No PlayStation 3, sim, que tem acho que tem um troféuzinho de resistência. Você ficar um tempinho ali lutando com os caras. Tanto que no PlayStation 3 eu acho que ele é mais fácil de se mexer, cara. No 4, pô, eu praticamente não consegui mover com ele, cara.
Eu só fui em direção a menina. Eu só nem sabia se dava pra virar ele, assim, então.
Dá pra virar que eu consegui. Virar, né? Eu tentei perseguir a galera lá que, porra, toma um socaço dele e não morre. Tá um tom de parabéns ali, né? Pô, a magia deles é forte. Mas aí ele só anda até um ponto do tempo. Ele não consegue ir até o final. Tipo, tem uma paredinha invisível que não deixa ele passar.
É, mas depois disso, né, tu vira lá o simples. Quer dizer, eles fogem, né? Vai, o templo vai caindo, jogam a espada, daí tu vira o Vander das Trevas louca lá. E começa a ser puxado, que é tipo. Mas, teoricamente, tu como jogador, tu meio tem, vou tentar sair vivo, né, cara? Daí tu meio que fica se agarrando lá, mas não dá, e tipo, é uma cena bem dramática.
Na verdade, tem um bugzinho, se você apertar pulo, ele começa a dar vários pulos seguidos. Esse bug tem desde o PlayStation 3, não sei se no PlayStation 2 tem, que se você... Eu fiquei 3 minutos fazendo isso, cara, acredite se quiser. Se você ficar pulando, você consegue chegar até um ponto do tempo... Só que depois disso tem uma parede invisível também que não dá pra passar, que toda vez que você tenta passar dela, ele cai no chão e é sugado. Mas aí ele é sugado, aquilo ali é meio que um ritual pra... É isso que eu acho engraçado, tipo, o Lorde Amon, meu Deus, reviveram o Dormin, fodeu, o mundo tá na merda. Aí depois disso eles enfrentam o cara, ele pega a espada. É, vamos selar essa porra, vamos acabar com essa porra. Tipo, ele consegue derrotar o Dormin de novo. Tipo, sim, não foi nem difícil, cara. Ele jogou a espada na poça e acabou, cara. Tipo, ele sugou, ele eliminou a existência do Dormin.
É, mais ou menos, né? Que teoricamente é aí que fica esse negócio do Ike. Os poderes, exato, do Dormin foram pra a rainha. Que pode ser, que tem aquela ideia que a rainha pode ser a Mono, que ficou imortal, ali, né?
Tipo, sim.
Que tem aquela coisa, Kiko e Shadow of the Colossus são milênios, né? Tipo, um milênio depois. Sim. E ela pode ter se tornado imortal. E a maldição do garotinho, né? Passou pro. Depois pro Aiko, né? E pro
Itio. Não, não só pro Aiko, passou pra vários, né? Tanto que toda vez que a criança de chifre fazia o quê? 9 ou 10 anos, que eu acho que é a idade do Aiko, ela era mandada pro castelo. Não, ela era mandada pro castelo da rainha pra ser sacrificado lá. A rainha pegar os.
E mesmo a Mono mesmo, ela tinha uma maldição, né? Que, tanto que ela foi morta.
Sim, né? ela também. Ele fala, né, que ela foi morta por dizer que ela tem um destino amaldiçoado. Uhum. Pô, cara, eu não acredito muito nessa teoria dela ser rainha, não. Que esse cara ia ser muito mórbido. Tipo, pô, será que ela matou o bebê Wander, cara? Tipo, pra ficar com os poderes dele? Tipo, cara, muito mórbido.
Não, talvez ela tenha criado ele, mas até um ponto que ela mesmo se corrompeu, né, cara? Não significa que ele morreu, pode ser, só que
pode rolar.
Eu até um foi e se corrompeu, né, mas bom.
Mas aí é um mistério que a gente nunca vai saber, porque o Fumito Ueda é um filho da puta, ele não vai.
Ele não trabalha mais na Team Arco, se não me engano, então...
Pô, ele saiu depois do Last Guardian?
Cara, eu acho que no meio do Last Guardian, assim, tipo, ele, eu vou sair, mas, tipo, eu acho que ele terminou, se não me engano, mas depois ele... Falou aí, galera, vou ir lá no Brasil pra conhecer meus fãs, é isso. Então, considerações finais do jogo. Que não, você que já está bem empolgado aí, eu me esqueci disso, cara, sério, eu realmente me esqueci. Mas, cara, e aí, quem? Falei.
Ah, cara, como falei, eu gosto muito do Shadow of Colossus. Realmente, eu acho que o jogo é incrível, cara. Eu gosto bastante dele. Ele tem, sim, esse key de arte. Ele prova que o videogame é um dos jogos, né? Junto, acho que com Metal Gear e outros aí que eu não vou lembrar agora. Que prova que videogame pode ser muito mais do que só uma parada pra você se divertir e foda-se. Cara, toda a construção do jogo é muito bem feita, cara. Muito bem bonito. Aquele local isolado e principalmente... É um jogo que no final você fica com aquela sensaçãozinha meio incômoda, mas ainda assim bem aproveitada, cara. Você aproveitou bem aquilo ali. Realmente eu acho ele assim um jogo único e acho até meio sacanagem a galera meio tripudiar o The Last Guardian por conta disso. Porque querendo ou não, Shadow of Colossus é uma parada muito foda, muito além até da época dele. Ele fez um projeto que superou o que vinha no PlayStation 2. E a galera meio que tava esperando um novo Shadow of Colossus com The Last Guardian e acabou que o The Last Guardian parece que um bom jogo, mas não tá no patamar do Shadow of Colossus. Então, tipo, aí a galera já nivela isso como se fosse ruim, né? Eu acho que ela rola até algo parecido com o Death Stranding, né? Ele não tá no nível do Metal Gear, então não é tão bom assim. E não é essa parada. Realmente, cara, é um jogo que se você não jogou, jogue. Porra, procura um PlayStation 2, um PlayStation 3, um PlayStation 4, mas dá um jeito de jogar, cara. Porque sem sombra de dúvida, se um dia fizerem eu... 10 maiores jogos da história, cara, Shadow of Colossus tem que estar dentro deles, porque realmente é um jogo muito fora da curva, cara, é realmente um jogo muito especial, assim, eu gosto bastante. Pra mim, minha nota, matei muito, pensei muito, mas minha nota é 10 de 10, cara, acho que eu dou 10 de 10 pra poucas coisas, mas Shadow of Colossus é uma delas. E olha que eu falei que eu prefiro mais o Ico, hein, mas ainda assim, cara, pra mim é 10 de 10.
É que o Shadow of Colossus é 10 e o Ico é 11, olha aí.
Ico nota 11, né?
Ainda tem que jogar Ico, mas... Bom, pode prosseguir aí, Bumo.
Então, cara, esse jogo ele é uma parada única, né? Como o Kenan falou aí, poucas coisas se igualaram a ele, assim. Eu não vou dar 10 pra ele, porque tem umas coisinhas dele que me irritam um pouquinho. Mas eu dou um 9, cara. Acho que já tá de bom tamanho pra mim. Porque realmente, assim, eu demorei pra jogar ele, só vim saber que esse jogo existia, sei lá, velho, em 2009, por aí, que eu não tive Play 2, eu vim ter Play 2 muito tarde, então eu só vim conseguir jogar ele, assim, um pouco dele em emulador, né, mas como o meu PC era meio fraco, eu não conseguia rodar ele bem, só consegui jogar ele mesmo, do começo ao fim, quando eu consegui um Play 2, aí eu vou de ir pegar ele e tal, E tive aquele, também aquele problema com o frame rate dele, que tava umas quedas de frame rate. Eu falei, porra, bicho, eu tô jogando isso aqui na época errada, então. Porque com certeza, se eu tivesse jogado isso aqui na época, eu ia estar tá achando um dos melhores jogos da história.
Mas... Olha aí, ó. Blasfêmia.
Mas, eu concordo com você que ele realmente é, mas eu acho que o impacto seria melhor se eu tivesse jogado ele na época. Mas eu concordo que é um jogo muito foda, assim, mas 10 eu não dou, não.
Ô, louco, hein?
Podem me bater.
Não, pô, 9 é uma nota muito boa, cara. Eu dei 10 porque eu tenho consideração foda com esse jogo, que esse jogo me traz um sentimento que eu não tenho com outros jogos.
Que bonito, hein? Olha só.
Olha só que bonito.
Mas, enfim.
Sentimento que atualmente a vida tá me dando demais, que é depressão e desespero. Sacanagem.
Bom, enfim. Falando aqui, minhas considerações finais, então. Eu tenho um sentimento parecido, assim, do Keno, mas eu acho que nem tanto, assim, porque acho que o jogo na época foi bem novidade, essa ideia. Caraca, um jogo só tem chefe, e é um espaço gigantesco onde não tem basicamente nada pra fazer, nem de tu correr com o cavalo. E, querendo ou não, esse espaço, tu ir até o chefe, que por mais que não tenha nada, é importante, né, pro jogo, tu fazer a aventura de tu localizar o chefe, saber onde ele tá, depois saber como enfrentar ele, né, cara? É uma coisa bem única, assim. E nessa era do PlayStation 2, assim, pô, então pegou muita gente. Tipo, nós que era mais moleque, tipo, eu não joguei muito RPG, no caso, quando eu era pequeno, assim, tipo, sei lá, de coisa de história, assim. Mas o Shadow of the Colossus deu, tipo, um lado mais interessante pra isso, né, pelo menos pra mim. Mas não é aquela coisa que, tipo, me marcou tanto, assim. Do PlayStation 2, com certeza, deve ser top 10 jogos, assim, se eu fazer uma lista até das minhas, assim. Mas eu não considero ele, tipo, um nota 10 pra mim, pro meu gosto, assim, né? É uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu diria que ele é um nota 9, mas, pô, com certeza é um must play pra qualquer pessoa que joga videogame, assim, pelo menos pra ter uma ideia de como fazer algo mais diferente, assim. Tudo bem que, hoje em dia, porra, uma porrada de coisa já deve ser influenciado. Eu falei mesmo do Breath of the Wild, que, pô, ele tem muita cara de ter tirado coisa do Shadow of the Colossus, cara. Então, mas, pô, ele é um... Mesmo tu, tipo, eu até recomendaria jogar mesmo a versão do PlayStation 2, pra tu ver como é que foi que é. Essa do PlayStation 4, ficou muito bonita, não sei o que lá. Mas, sei lá, cara, não, eu acho que não tem a mesma graça daquela coisa da época, assim, de tu ver eles fazerem aquilo num videogame como PlayStation 2, cara. E, tipo, em 2005, se pensar que... Depois, pô, outros jogos bonitos que tiveram, que nem o Final Fantasy XII, assim, que é absurdo pra Play 2, e o God of War 2, que é outro patamar, que é também um jogo de 2008, né? Mas é, com certeza, um dos tops aí. Então, 9, e é isso aí. Muito bonito. Acabar
quase uma hora da manhã, né?
E joguem, Ico.
Joguem Aiko quando a Sony decide remasterizar o jogo.
E me dá de graça. Ah, não vai, cara.
E me dá de graça na PSN.
Não vai, cara.
Porque eu não vou comprar que nem o Last Guardian que eu comprei. Depois eles deram uma baixa de preço. Não. A coisa que me deixou puto foi que eu comprei, daí deram a baixa de preço depois. Deu puta que pariu, não.
Cara, e eu vou falar que eu tô devendo comprar esse jogo, cara.
Cara, vai vir na preço, cara. Com certeza vai vir na preço.
Porque, não, mas um dos motivos de eu comprar o PS4 foi pra jogar o The Last Guardian, cara. E até agora eu não comprei o jogo.
Ao menos não foi que não foi, tipo, comprar o Xbox One pelo Scalebound, né, cara? Então.
Não, aí também, porra, aí não, cara. Mas isso aí, né, galera? Fechou, né?
Isso aí, fechou. Valeu pra quem ouviu. Valeu pra vocês aí que participaram junto comigo dessa jornada. Longuíssima. De erguer espadas e encontrar gigantes, ou não tão gigantes assim.
Então falou, espada.